Eu acho que tanto ver a dor de vocês, a dor também está sendo minha. Porque eu não estou vendo a dor só de uma pessoa, estou vendo de uma, de duas, de três, de quatro. Então, a dor de vocês tem me contaminado também. Então, não tem como a gente ficar... sair ilesa. Depois a gente vai prestar psicólogo, somos nós. Porque não tem sido muito fácil. Mas o que a gente pode lhe oferecer é isso. É segurar na mão, é abraçar e é procurar responder. Para que outras mães não passem por isso. Rezou muito. Quem é seu padroeiro, seu santo de fé?
Eu digo que pai
é. Eu gosto muito de São Francisco de Assis, porque ele é louco pelos animais, eu sou louca por animais. Tu gosta de bicho?
Eu gosto muito de cachorro.
É, eu tenho 7. E tu tem quantos?
Eu tenho só um.
Por causa
do meu bebê, aí eu...
Mas é bom depois você criar criança com cachorro, você se torna um ser humano melhor.
O vírus da Zika ele era pouco conhecido, e houve uma mobilização da comunidade científica brasileira para entender melhor esse vírus e dar respostas à população. No episódio de hoje você vai conhecer uma das respostas que conseguimos obter até o momento. Você vai conhecer o trabalho de André Godoy, publicado na Nature, que determinou a estrutura de uma importante proteína do Zika, dando assim um primeiro passo para pesquisas que podem levar ao desenvolvimento de antivirais específicos para esse vírus. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Entender, e você está ouvindo o episódio número 22, que é um Drops no qual a gente vai começar uma série mais que especial para relatar os esforços brasileiros no que diz respeito ao Zika vírus. E hoje a gente vai falar sobre um paper que foi publicado na Nature por um nobre pesquisador que estará nos abrilhantando neste episódio hoje. E eu sou o Tonho, aqui comigo nós temos aquele que é incapaz de identificar a posição da faixa amarela de segurança no metrô. O nosso querido Dalton, Fábio Neves.
É, às vezes eu caminho pelo ar, porque eu não consigo ver onde parar.
Temos também aquele que é conhecido nas noites de Porto Alegre como Bacheguinha, o amante profissional, o doutor Faixa Preta, Fernando Bachega.
Saudações noturnas. É, eu queria dizer que, apesar do título intitulado pelo Tony, eu tenho poderes bem mais humildes do que os do Dalton.
Ah, e hoje, excepcionalmente, Carol não pôde gravar. E para isso nós chamamos o suplente de Carol, que eu até hoje não sei o nome dele, só é conhecido como Filho.
Deixa eu me apresentar aqui então. Eu sou Edson Mendes Oliveira Filho, estudante de terceiro ano, ensino médio, e eu sou desconhecedor profissional desse episódio.
Pronto, aí ó.
Você é o representante dos jovens da nova geração que está vindo aí. Você tem um canal no YouTube?
Não jogo Minecraft.
Você é o futuro da nação brasileira, parabéns. Então, você vai assumir aqui como o desconhecedor profissional desse podcast. Parabéns pela conquista. Então, estamos aí trabalhando nas categorias de base.
Obrigado. Conquista.
E para fechar esse belíssimo episódio, nós temos aqui um convidado especial, que ele é conhecido nos corredores aqui da universidade como André Doidão, mas no documento é conhecido como André Godoy, que publicou na Nature. Doidão, parabéns aí pela conquista de participar desse podcast. Você pode colocar agora do lado.
Fico muito feliz aí de ser convidado.
Como você se sente sendo depois de publicar na Nature, tendo uma segunda conquista como essa?
É, na verdade essa acabou de se tornar a principal, né?
Colocar no lado já, né? Na apresentação, né?
Eu não sei nem como dizer, não tem nem como comparar, né? Muito mais prestígio estar aqui, não. Mas foi legal também.
E antes da gente começar o episódio, eu queria que você dissesse... como é ser o maior jogador de Dota que já publicou na Nature?
They say great science is built on the shoulders of giants. Not here.
É, eu não sei se eu consigo afirmar isso.
Dentro do conjunto de jogadores de Dota, Se você pega o subconjunto que já publicou na Nature, acho que você tem boa chance.
É, não, eu estaria. É, acho que é um grupo um pouco mais, menor, né? Mais seleto, então.
A Riot fica orgulhosa por você.
Ei, não, é a sabe bala, que você vai bala. Levar bala agora, né, Dalton? Você vai levar
Perdi
bala.
Um patrocínio aqui.
Se a Steam fosse anunciar aqui, né? Agora já não vai mais.
Eu já dei tantos dinheiros pro Gabe New que. Eu acho que ele tem a obrigação de anunciar pra gente.
É verdade. Pois bem, né? Então, nós temos aí Então, tu se apresentou? Não, né, doidão?
Eu não me apresentei, não, mas...
Então, André Doidão, você, como um grande cientista aí, publicou na Nature e tudo mais, você poderia se apresentar para os nossos queridos ouvintes?
Bom, eu André Godoy, na verdade, eu me formei em Biologia na Universidade Federal de São Carlos e depois eu fiz doutorado no Instituto de Física da USP, aqui em São Carlos também. Trabalhei com biotecnologia e... basicamente cristalografia, né, que foi a técnica que hoje eu também estou fazendo pós-doutorado com algo similar. E aí a gente começou esse projeto ano passado para estudar o vírus Zika, né, então, biologia estrutural dele. Então, eu acho que, por enquanto, acho que é mais ou menos isso.
Então, a cereja do bolo desse currículo é exatamente a participação desse podcast. Parabéns.
Exatamente. Aí agora sim...
Agora...
Eu posso dizer que eu fiz alguma coisa na vida.
Só falta o livro, só falta o livro...
Parabéns.
E eu acho que só, né? Que o filho já tá no podcast.
Ah! Tem que ganhar o campeonato de Dota também. Aí sim.
Ah, verdade.
É, isso aí.
Verdade,
vai ser um pouco mais difícil.
E provavelmente vai dar mais dinheiro, né?
É mais fácil publicar na Nature que ganhar o campeonato de Dota. Nem que seja o campeonato de bairro, né?
Isso é um pouco mais difícil, eu diria.
Pois bem, né? Esse será o nosso primeiro episódio dessa série que a gente pretende fazer aqui no podcast. A gente comentou no episódio passado que o Zika era um tema da moda, né? Que é um tema que estava em alta. Então, tem muita gente fazendo pesquisa com isso no Brasil todo. Eu, particularmente, conheço em Pernambuco, no Rio e aqui em São Paulo. Alguns grupos estão trabalhando com isso. Então, a gente quer trazer para os nossos ouvintes, né, conhecerem o que é que está sendo feito a respeito disso. E hoje, abrindo esse episódio, nada mais nada menos do que um paper na Nature. E, então... André Doidão, você como grande pesquisador, você poderia contextualizar o histórico do Zika até chegar na ideia do grupo e investir nesse tema?
Bom, falar um pouco do histórico, né? Acho que a gente não é tão profundo também porque a gente não é infectologista, né? Nós somos mais da parte de ciência base. Mas bem resumidamente, não é uma história muito longa também do Zika, porque ele não foi estudado por muito tempo, né? Mesmo depois... Ele foi descoberto em 1947, em Uganda, por pesquisadores que eles estavam fazendo a surveillance, né, de febre amarela numa floresta que chama Zika Forest. Daí vem o nome. Oh.
São criativos, hein?
São criativos. E o que aconteceu? O que eles faziam? Eles pegavam macacos restos, né, e deixavam cativos em... jaulas e deixava esses macacos serem picados por mosquitos e eventualmente analisavam o sangue em busca do vírus da febre amarela para identificar se regiões tinham febre amarela, isso em Uganda, em 47. E um grupo de pesquisa então descreveu, eles notaram em macacos um vírus que eles não conheciam, né, que eles acabaram nomeando de Zika, mas até então não havia nenhum indício de que ele infectava humanos. Acho que em 52, mais tarde, eles notaram a presença de alguns anticorpos para esse vírus em humanos, e acho que mais tarde, foi em 83, começaram a perceber que esse vírus africano, essa linhagem, uma das linhagens tinha se espalhado para a região da Ásia, para a Malásia, para a Índia, mas nunca foi preocupante, sabe? Sempre foi uma febre...
Mas diriam que era uma virose, acertadamente, nesse caso.
Na verdade, os sintomas eram muito brandos, né? Quando você comparava com outros problemas que tinha, né? Como o dengue ou febre amarela, não era um problema muito importante. Tem uma ilha, então, no Pacífico, que chama Yap. E em 2007, foi a primeira vez que a Zika se tornou um problema. Teve uma crise assim, de vírus Zika que afetou várias pessoas dessa ilha de Yap. Isso foi documentado, teve bastante divulgação na mídia, assim, mas não saiu muito dessa ilha, que fica na Micronésia. E foi, acho que em 2013, 2014, que o vírus se espalhou pelas ilhas do Pacífico, né? Então ele foi sentido aí leste para chegar no Brasil, né? Ele atingiu a Polinésia Francesa e a Ilha de Páscoa, e aí teve vários casos em humanos. Até então, só identificavam o vírus, mas até então não se tinha nenhum relato de problemas mais graves, né? Como a gente viu depois. Aí no Brasil, nesse ano, teve um campeonato de canoagem, né? Então tem muita gente que acha que veio com a Copa, ou veio com... Já teve pesquisas que mostraram que não foi da Copa, não, que o vírus chegou. Ele chegou pelo menos um ano antes, num campeonato de canoagem, provavelmente de uma equipe do Camboja, né, que eles conseguiram rastrear o vírus. Essa equipe de canoagem foi para o Rio de Janeiro competir e acabou transmitindo o vírus aí, porque nós temos aí o vetor em comum, né? Isso um ano antes da Copa.
O pessoal dessa equipe deve ter ficado mal, né?
É, pois é. Bom, até então aí o vírus começou a se espalhar. Por quê? Porque ele tem um vetor que é muito, muito comum no Brasil, né? Que é o principal vetor dele, o Aedes aegypti. Ele é extremamente endêmico da maioria das regiões brasileiras. E ele se espalhou, então, por diversas partes do Brasil, causando aí aqueles mesmos sintomas, né? Que ele sempre foi conhecido como uma versão mais branda da dengue, né? Então ele causava mais ou menos os mesmos sintomas da dengue, mas mais brandos, né? Então as pessoas não se importavam muito. Muita gente tem zika, tem infecção por zika e nem apresenta sintomas e nem nota que foi infectado.
Nem sabe, né?
Nem sabe. Então, até o momento não era um grande problema, ninguém se importou. Aí naquele ano, aí acho que no finalzinho de 2015, no comecinho de 2016, mais pro final de 2015, na verdade, o SUS reportou aqui no Brasil que teve um aumento enorme para aquele ano dos casos de microcefalia no país. Então,
isso começou em Pernambuco, aumento dos casos.
O que foi muito importante em todo o processo aí que o Brasil participou muito disso foi o SUS, né? O SUS teve um papel assim fundamental, porque, de certa forma, eles acabam sendo uma instituição que acaba tendo um protocolo assim muito bem definido, né? E o SUS, ele reportava uma média de 100, 150 casos por ano de microcefalia, né? E naquele ano foram averiguados pelo menos 3 mil casos suspeitos de microcefalia no Brasil, entendeu? Até esse momento não se sabia nada sobre nenhuma relação entre o Zika e a microcefalia. Só existiam as duas coisas acontecendo aí concomitante. E, bom, e aí mais tarde foram feitas diversas pesquisas que mostraram, então, que o Zika... Era muito similar à dengue, mas a infecção era um pouco diferente. A dengue ataca células sanguíneas, causando hemorragia. O Zika também, além de atacar a célula sanguínea, também ataca tecido neurológico. E foram surgindo várias evidências até o fim que fez uma correlação, que era meio fraca até o começo de 2016, entre microcefalia, né? Desordens neurológicas, como Guillain-Barré, e a dispersão do vírus Zika no Brasil. Começaram a se correlacionar essas duas coisas e começou a se focar muito nisso. Mais de um ano se passou, né? E desde que houve essa correlação, muitos grupos demonstraram hoje. Foi, acho que, então, no comecinho de 2016, vale a pena falar, que a Organização Mundial da Saúde declarou, então, o Zika como sendo uma ameaça, uma pandemia, né, um estado de emergência mundial. Ele se espalhou, então, para toda a região tropical e equatorial aí da América do Sul, chegou na América Central e aí acabou chegando também em Miami, na Flórida, e chamando muito mais a atenção, né, da organização, porque chegou nos Estados Unidos, né? Aí o pessoal se importa muito mais. Mas essa acho que foi um breve histórico aí.
Entendi. Então, depois desse que foi comprovado, pelo menos, essa correlação com esses danos neurológicos. Então, isso foi o que motivou, né, muita gente a começar a investigar mais aqui. E principalmente como a correlação, né, pelo menos, foi detectada aqui no Brasil. Gente era o mais afetado. Então, a ciência brasileira, né, tem muito interesse em avançar nesse tema. E daí, eu sei se tu já estava no grupo quando foi decidido isso, né, mas... Tu poderia dar uma breve história de como vocês decidiram investir nesse tema?
Tá. Então, eu faço doutorado com o professor Glaucio Oliva, né? Que é uma entidade famosa aí no...
Um grande nome da ciência brasileira.
Né, ele era presidente do CNPq, ele teve uma participação grande na gestão política da universidade, né? Foi candidato a reitor. E o professor Glaucio Oliva, ele sempre trabalhou com doenças negligenciadas, né? Então, o foco dele principal sempre foi a malária, que é um plasmódio, que não é um vírus. Ele não tem nenhuma experiência com virologia, nunca havia trabalhado. E ele estava afastado da universidade, porque justamente ele estava trabalhando com cargos públicos, né? Então, ele estava
em Brasília, trabalhando no CNPq. Acabou, então, terminando o mandato dele como diretor. Voltou para São Carlos, né, e reassumiu o cargo. Nesse momento ele não tinha nenhum aluno trabalhando. Aí ele estava com um projeto de malária grande. Ele entrou com um anexo nesse projeto, propondo estudar o Zika, porque em São Paulo, principalmente, estava se formando, de uma maneira informal, uma rede Zika, né, que foi o nome que se autotitular, que é uma rede de pesquisadores, então inclui diversas áreas, aí desde químicos a físicos de base como a gente, a infectologistas, a biólogos, propondo a estudar, né, a forma de tentar desenvolver uma resposta. O professor Glaucios entrou informalmente nessa rede e desenvolveu um projeto que tinha como objetivo, né, o que a gente faz no laboratório, que é a caracterização estrutural do vírus. Então, aí na época ele não tinha ninguém trabalhando com isso, ele convidou eu, uma aluna de doutorado, que é a Kathleen. Nós, eventualmente, começamos o projeto, e aí outras pessoas estão, o Gustavo e agora a Natália, então entraram. É, na época, na verdade, quem começou o projeto foi o Gustavo, né, que começou ele tendo um outro projeto, ele que deu início a esse. E foi mais ou menos assim que a gente entrou, né. Na verdade, nós nunca trabalhamos com vírus, apesar de não ser muito diferente do que a gente fazia já, né?
Caso, isso foi em torno de 2000 e...
Foi ano passado, final.
Como é que vocês decidiram começar a trabalhar com Zika, sendo que tipo, ninguém tinha experiência em trabalhar com vírus, apesar de ter experiência em trabalhar com biologia estrutural? Tipo, vocês decidiram pegar... Por que que vocês decidiram pegar esse trabalho com Zika?
Na verdade, a gente trabalha com as proteínas do Zika, né? Então, nós não temos o vírus, nós não trabalhamos com forma viral, né? A forma infectante do vírus, né? Então, nós nem temos nível de biossegurança para poder manipular isso, nós nem temos, né? O que nós fazemos é, nós pegamos proteínas individuais, então o vírus Zika, ele tem uma... Ele, de certa forma, é muito mais simples do que trabalhar com plasmódio.
Sem dúvida, né?
Plasmódio, por exemplo, é um eucarioto, é um organismo relativamente complexo, né? Muito adaptável, tem milhares aí de genes, milhares de proteínas. Se você, por exemplo, atrapalhar o ciclo do plasmódio, ele consegue utilizar ciclos alternativos. Então é muito difícil de trabalhar com eucarioto, em geral. O vírus Zika, ele é muito simples, do ponto de vista, assim, da formação base dele, da estrutura, né? Ele é um retrovírus, né? Ele pertence a uma família que chama Flavivírus, Flaviviridae, que incluem a dengue, a febre amarela, hepatite C, febre do Nilo, várias outras. E ele é um retrovírus, ele é formado por RNA, certo? Então o material genético dele basicamente é uma fita simples de RNA que tem 10 mil pares de bases, isso é bem pouco, e isso codifica 10 proteínas. Então, tem 10 proteínas o vírus como um todo. Do ponto de vista, então, estrutural, para a gente foi muito simples, né? Porque quando você trabalha com milhares, você tem várias vias, você tem vias alternativas, você tem proteínas sem função, ou pelo menos com função não descrita, você não sabe exatamente se são importantes ou não. Você tem proteínas gigantescas, enfim. O vírus, e não...
São milhares, né?
Milhares e... O vírus não, ele é muito simples, ele tem 10 proteínas, as proteínas têm função muito clara, qualquer uma delas é fundamental, porque não tem alternativa, apesar dele poder emprestar algumas funções, as proteínas dele são fundamentais. Então ele tem uma protease, por exemplo, que é uma enzima, que é uma proteína que vai separar as outras proteínas. Ele tem, por exemplo, uma RNA polimerase, que é, por exemplo, a proteína que nós resolvemos, né, que é a que vai fazer replicar material genético para fazer outros vírus.
Então, de certa forma, é como se vocês, tipo, já trabalhassem com algo tão mais complicado que quando foi para trabalhar com a estrutura viral, já, tipo, não foi tão difícil de mudar, assim, de área, né?
De certa forma, né? A estrutura do laboratório é a mesma que precisa para realizar a parte experimental.
A metodologia também, né?
E do ponto de vista de de análise mesmo, acaba sendo até mais simples, eu diria.
Quando vocês começaram a trabalhar com o Zika, os filhos de base que tinham com dengue e outros vírus da mesma classe que ele, eu acho que é, né?
Isso.
Eles ajudaram vocês ou não?
Sim. O Zika, ele é muito parecido com dengue, né? Então, tanto nos sintomas quanto na própria sequência, da própria arquitetura. Eles têm a mesma cara, assim, eles acabam bem, bem similares mesmo. E dengue é uma doença que, apesar de ser tropical, ela é relativamente bem estudada, né? Então, não tão bem estudada igual muitas outras, mas
Mas muitas indústrias farmacêuticas têm foco com dengue, principalmente a Novartis faz bastante coisa. Então, sim, tem bastante coisa com dengue, foi base, inclusive no artigo a gente compara muito mais com dengue. Apesar de terem coisas que são mais parecidas, por exemplo, o vírus da febre do Rio Nilo é muito mais parecido com Zika do que a dengue é com Zika, entendeu? Mas quase não tem estudo sobre, né? Nunca houve um surto, nunca houve uma necessidade. Dengue tem só no Brasil 1,5 milhão de casos por ano, e no mundo inteiro chega a 10 milhões de casos, então é muito mais estudado.
Então, assim, a gente tem um vírus, tem 10 proteínas, e essas proteínas, bom, pelo menos do ponto de vista de desenvolvimento de fármacos, por exemplo, é interessante que você saiba a composição, assim, a maneira como os átomos compõem essas proteínas estão no espaço, né? E o objetivo de vocês, então, de modo geral, é pegar e determinar essas estruturas das 10.
Isso, de forma geral, é o grupo, né? Ele tem um projeto grande da FAPESP, que é o CEPID. Então, e o CEPID da FAPESP, o objetivo do CEPID é identificar candidatos a fármacos.
Só para quem não sabe, né, a FAPESP é uma agência de fomento, cada estado tem uma fundação de amparo, né, a pesquisa, e a de São Paulo, que é a maior no Brasil, né, é a FAPESP, e ela tem essa, acho que eu vou dizer que é a modalidade, né, André?
Isso.
Do CEPID, de financiamento, que é para financiar projetos maiores, né, de longo prazo. E aí o caso do professor Glaucio, né, ele junto com outros pesquisadores, né, eles foram agraciados com um CEPID desse, e o objetivo é desenvolver, ou pelo menos buscar, né, como é que eu digo, André?
Isso mesmo, buscar candidatos a fármacos, né, utilizando aí diversas técnicas, né, temos, então, no nosso laboratório em particular temos estrutural, mas tem outros laboratórios que fazem parte, químico sintético, enfim, é um time de pesquisadores.
André, antes de entrar nessa parte do que é o objetivo do projeto de vocês, mas linkando um pouco com o que eu tinha perguntado antes, sem querer entrar na treta, mas já entrando, a gente tinha falado no episódio anterior que, tipo, existem temas na ciência que acabam virando, como é que eu posso dizer, temas da moda. E assim que surgiu essa epidemia de Zika, muito se falava, pelo menos nos ambientes que eu convivo, que o Zika seria o tema da moda do ano, né? Vamos dizer assim, em relação a você fazer um projeto ou alguma coisa assim do tipo. Esses projetos que a FAPESP decidiu financiar, quando, tipo, vocês decidiram trabalhar com Zika, vocês, tipo, o foco de vocês foi voltado para Zika, tipo, no intuito de tipo assim, a gente sabe que isso vai ser uma coisa importante hoje, a gente tem a ferramenta necessária para poder, como é que eu posso dizer, fornecer informação para isso hoje, então vamos submeter o projeto porque isso é o que vai, tipo, chamar mais atenção ao longo do ano, ou foi uma coisa que vocês pretendiam, tipo, trabalhar, tipo, sair um pouco da área que você já trabalhava de alguma forma?
Tema da moda, né? Falando um pouco sobre isso, sobre o quão o tema da moda foi Zika, né? Então, ano passado foi um ano triste pra ciência no mundo, eu acho que muita gente sabe, né? Mas ao mesmo tempo foi um ano bom, né? Que aconteceram várias coisas, né? E quem ranqueou essas coisas foi quem fez um ranking, né? Fala, um ranking de opinião, foi a Science. É uma das mais prestigiosas revistas aí da Inglaterra, a Science.
Acho que é a Science americana, né?
A Science que é americana e a Nature que é isso. E ela fez um ranking, né, das maiores avanços da ciência do ano de 2016. E em primeiro lugar, vocês poderiam chutar, foi as ondas gravitacionais, né? Provavelmente aí um dos maiores avanços da astronomia. E em segundo lugar, ele ranqueou como sendo a resposta mundial, todas as entidades deram ao Zika, né? Então, por exemplo, a gente está acostumado, quando surge uma doença, aí leva-se décadas, né, até ter alguma resposta de fato a essa doença. E no caso do Zika, foi assim, um absurdo. Ele tem até um texto lá no site da Science que ele fala assim, que era uma doença desconhecida, um pouco do que eu falei aqui, eu tirei desse texto, mas em pouco mais de um ano se identificou essa relação com problemas neurológicos, que é a doença que o vírus causava. O Brasil aí foi pioneiro aí na resposta, aí, tipo, tentando, de certa forma, amenizar, por prevenção mesmo, né? Não tinha muitos mecanismos, mas hoje, nós, em quase 2 anos depois, a gente tem aí já uma vacina desenvolvida em parte no Brasil, parte nos Estados Unidos, já em fase 1, já em teste em humanos, né, sendo testada para o Zika, né, em questão assim de muito rápido, de certa forma, do ponto de vista de desenvolvimento. Nós partimos de nenhum conhecimento do vírus, né, nenhuma informação, a praticamente ter uma vacina já, ter uma resposta, para poder imunizar as pessoas e ter muito bem mapeado como é que o vírus se infecta. Apesar de ainda ter muitas dúvidas, né, ainda ter muitas coisas, porque é difícil juntar dados sobre essas coisas. Por exemplo, a gente não sabe coisas assim que são fundamentais. Por exemplo, se eu tô grávida, se eu tiver zika, qual a chance do meu bebê ter microcefalia? Isso aí não se sabe ainda, entendeu? Tipo, não dá pra... Sabe, a Organização Mundial da Saúde, que recolhe essas informações, não tem a menor ideia. Os números variam entre 0,5% e 70%.
Então, não tem, né? Não sabe. É melhor dizer que não sabe.
Então, é melhor dizer que não sabe.
É, inclusive, a chance é maior do que a do André estar grávida, de fato.
Mas de certa forma, foi um avanço muito rápido. Então, e isso faz parte de um... Então, chamando assim de um tema na moda, parece que é um pejorativo, né? Mas, na verdade, é mais um tema emergencial, eu acho que foi o caso do Zika. Foi uma, assim, que se não fosse do jeito que foi, nós não teríamos tudo isso, entendeu? Então, pode-se dizer que tem um lado bom nisso, né? Então, não dá pra ver só o lado pejorativo disso, né? E nós tentamos fazer a nossa parte, né?
Exato, é isso que eu ia dizer. A gente falou o tema da moda, e isso às vezes pode soar como algo negativo.
Parece que é exato.
Ele tá na moda porque é importante, sabe?
Nem sempre. Nem sempre.
Não. Nesse caso específico do Zika, sabe?
Mas às vezes sim.
Alguém tá querendo falar, ou é Bachego ou é filho?
Pode falar.
Então vai o filho primeiro.
Beleza. E a comunidade científica vê o Zika como essa epidemia, quer dizer, como uma coisa pontual ou uma coisa que pode voltar a acontecer no futuro?
É muito difícil responder isso, sabe? Tipo, não se tem muita informação sobre como é que o vírus se comporta. Tipo, por exemplo, vou dar exemplo de dengue. Dengue, achavam que sabia muito como dengue acontecia, né? Por exemplo, dengue acontecia um ano sim, dois anos não, né? A gente tinha grandes epidemias. Mas aí, com mudança climática, acaba tendo o vírus de tempo de incubação, aí tem o tempo que acontece muita mortalidade, enfim. Aí tem muita mudança climática, muita recriação de zona urbana, muitas novas zonas urbanas sendo criadas, e acaba mudando um pouco o ciclo. Então, não se sabe muito bem, né? Esse ano agora, 2017, se esperava assim, uma calamidade pública por causa do Zika, né? E não foi tão grave quanto esperava. Na verdade, tiveram poucos casos, pouco por causa da prevenção, né? O chikungunya hoje é um problema muito mais grave no Brasil, né? A gente está muito mais preocupado com chikungunya do que com zika para essa próxima verão aí. Mas não sabemos dizer, na verdade. Pode ser que ano que vem tenha outro surto e será muito pior.
Eu acho que minha pergunta vem mais ou menos bem no que o Felipe perguntou. Quando o vírus... A gente vem acompanhando uma série histórica aí do vírus, que não é muito completa, porque começou lá na África, depois foi para a Micronésia e tal. Então a gente não conhece o perfil dele do ponto de vista de pandemias, né? Mas pelo que eu entendi, a gente vem... O vírus vem crescendo no estrago que ele faz, pelo que eu tô entendendo, certo?
Não. Na verdade, isso é difícil de dizer também, Bachega. Por quê? Porque, assim, o vírus ele acontecia na África, né? E ele já era endêmico da região. Então, uma vez que você tem o vírus, você se torna imune a ele, né? Como ele já era endêmico há muito tempo, pode ser, eu não tô falando que isso que aconteceu, mas pode ser que uma criança tenha zika, todas as crianças da África tenham zika, quando elas são crianças, né? E por causa disso, elas ganham imunidade, quando elas entram em idade reprodutiva, elas não desenvolveram microcefalia. Essa é uma das possibilidades, entendeu? Então, pode ser que as pessoas não notaram esses efeitos neurológicos de microcefalia, simplesmente porque as pessoas já eram imunes quando elas estavam em idade reprodutiva lá. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade, pode ser que simplesmente o sistema público de saúde da África, não sei se é público exatamente, não tenha capacidade de detectar microcefalia, né? Parece que é óbvio, mas às vezes ele é tão rudimentar que a gente não tem os números, entendeu? Para dizer que existe uma alta incidência ou uma baixa incidência de microcefalia. No Brasil, ele já era ruim, sabe? Por exemplo, se nós fôssemos ver antes da microcefalia, o nosso número de casos de microcefalia, antes do Zika, desculpa, o nosso número de casos de microcefalia era quase 10 vezes menor do que nos Estados Unidos. Sem nenhum motivo para ser, entendeu? Então, se você era uma doença mais ou menos... genética, né, digamos assim, malformação genética, malformação congênita, enfim, o nosso número era 10 vezes menor. Existe algum motivo para ela ser 10 vezes menor a ocorrência aqui no Brasil? Na verdade, não. Na verdade, pode ser que apenas o nosso sistema de saúde não detectava, não estava preparado para detectar, porque, assim, tem um tem o bebê microcefálico, ele é assim, existe um tamanho, um raio da cabeça que, se ele não atingir esse raio da cabeça quando ele nasce, ele é considerado microcefálico. Né? Eu não lembro o valor, mas é. Esses níveis, ele pode ser muito grave, né? E pode ser não tão grave, né? E antes, muita gente, um bebê que tinha uma cabeça um pouco menor podia não ser nem testado, né? Agora todos são, né? Agora que Zika, todo mundo é, e os números, às vezes, eles podem ser um pouco exacerbados porque o nosso relato médico não é preciso o suficiente pra comparar, entendeu?
Inclusive, eu queria aproveitar aí a fazer um comentário, que eu lembro que, eu não vou achar o link agora, né? Mas tem uma matéria no YouTube, dessas que saem na TV e colocaram, é lá que a repórter, né, ela conversa com uma das médicas, né, a pesquisadora lá de Pernambuco, e ela diz como ela começou a notar esse problema, sabe? E não foi assim um número que apareceu pra ela. Ela começou a ver na experiência dela que tava aparecendo muito mais do que... Aí isso fez ela se ligar, diz, ó, tem uma coisa errada aí, tem uma coisa acontecendo. Então, assim, apesar do SUS ser muito importante, né, a gente sabe que ele não é perfeito, tá bem longe disso, mas a importância dele é inegável. E enfim, né? A gente esqueceu como é que eu ia terminar o raciocínio.
Ia terminar bem, sempre termina
e
bem.
E existe essa possibilidade, né? Que o vírus se tornou mais devastador, né? Ele foi ganhando aí o potencial de infectar células neurais e existe essa chance, mas não sei se é a mais provável ou não. Eu diria que é mais possível que a gente não tenha capacidade, não tinha um sistema muito bom, não tinha uma informação muito boa a respeito, entendeu?
Acho que com todo esse apanhado que a gente fez, a gente deu pra entender que o Zika é um tema da moda, não é gratuito, não é só porque tá no hype, mas é um tema muito importante e urgente, principalmente aqui pro nosso país, né? Acho que no mundo todo, nós somos uma das nações mais interessadas em ver isso resolvido, ter um bom base de conhecimento. Então, uma forma de você fazer isso é você estudar as proteínas que o vírus produz. Vocês se propuseram a caracterizar nessas proteínas. E o primeiro fruto, né, desse trabalho foi esse paper na Nature, em que vocês publicaram a estrutura cristalográfica, né, da proteína NS5 do Zika. Então, André, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes a importância dessa proteína para o vírus e falasse um pouco de como foi determinada essa estrutura, né, e por que ela é importante.
Tá, então, o vírus ele tem 10 proteínas, né, como eu disse, ele é formado aí bem, uma arquitetura bem simples. Ele tem 3 proteínas que formam envelope e capsídeo viral. Então, por cima o vírus tem um envelope proteico. Dentro desse envelope existe um capsídeo. Essa é a forma infectante, né, do vírus maduro. Que liga essas duas, existe uma outra proteína que faz essa parte. E essas são as 3 proteínas que eles são estruturais, que formam o vírus. São envelope, uma proteína que liga o envelope no capsídeo e o capsídeo. Dentro do capsídeo tem o material genético, que é o RNA.
Certo, só para esclarecer para os nossos ouvintes, né? Quando você vê aquelas fotos de vírus, a parte que a gente chama de envelope e capsídeo é exatamente aquele bloco que você vê, né? E aí você vai ter coisas dentro.
Isso. Que na verdade é só o material genético. Então o vírus ele infecta uma célula aí, que ele é uma célula hospedeira, né? E no caso do Zika em particular, o material genético dele entra assume, né, o controle sobre a célula e começa a fazer cópias dele mesmo e síntese das outras proteínas e das proteínas também que formam o envelope para formar novos vírus, né? Então ele tem essas 3 proteínas estruturais e ele tem outras 7 proteínas que são chamadas de não estruturais, né? Então, no caso, então elas são numeradas aí, que é non-structural, né? NS. E um número que é a sequência que elas acontecem. Então tem NS1, NS2, NS3 e, enfim, NS5. A NS5, em particular, ela é uma polimerase. Então o que essa enzima faz? O que essa proteína faz? Ela é responsável por fazer mais cópias do RNA viral. Então o vírus, quando ele vai se multiplicar, ele precisa que sejam feitas novas cópias desse material genético dele. E quem faz isso
é a enzima Xerox.
É exatamente, é ela que faz mais material genético para o vírus. Bom, primeira coisa que ela tinha é que ela não havia sido determinada a estrutura, né? Então esse foi um dos chamarizes aí para a gente, porque, de novo, eu falando especificamente, a resposta da comunidade, por causa de ser um tema da moda, foi muito rápida, né? E
Na biologia estrutural também não foi diferente. Não se sabia nada de estrutura e as estruturas saíram uma atrás da outra, assim, né? Saiu, primeiro saiu o envelope, depois saiu o capsídeo, aí saiu as NS, a maioria delas. Faltavam muito poucas, né? Uhum. Nesse caso, faltava a NS5, que de certa forma é uma das mais importantes. Por quê? Talvez aí responda a pergunta. Tem pouquíssimos antivirais no mercado, né? Então, é muito difícil fazer um antiviral. É até um pouco mais, pode-se dizer que é até mais difícil que fazer antibiótico, né? É, o antiviral, eles são bem raros, assim, e ainda para retrovírus é complicadíssimo. E no caso de flavivírus, né, que é onde a família dos vírus, o único antiviral, se eu me lembro bem, é um antiviral que surgiu bem recente, e surgiu para hepatite C, chama sofosbuvir. E o sofosbuvir, ele bloqueia a NS5 da hepatite. Como ela é responsável por fazer novas cópias do material genético, o sofosbuvir é uma molécula, ele entra na proteína e bloqueia a atividade do sítio. Bloqueia, então, a capacidade do vírus fazer novas cópias dele mesmo, e aí é um fármaco, assim, importantíssimo. Ele foi aprovado em 2013 e já é recordes, então... Ele já é o recorde mundial, já tá na frente do Viagra, já tá na frente de remédio do coração, que rendeu mais. Exato.
Nossa. Então,
é uma coisa absurda, assim. Acho que ele, o último número que eu vi, ele tinha rendido de 2003 para cá 12 bilhões de dólares.
Caraca.
Que a empresa que desenvolveu.
É muito dinheiro, viu?
É, e foi assim: ele cura mesmo. Quem tem hepatite. É...
Qual é a hepatite? É a B ou C? AC, né? HCV, no caso.
HCV, ele cura mesmo. Acho que é um tratamento aí. Ele é caríssimo. Vocês querem saber o preço? Eu vou digitar aqui, ó.
Lá vem.
Não, falar um número assim, porque é patente, né? Então o cara vende por quanto ele quer,
quanto
né?
Ele quiser, né? É.
Então, e só tem ele. Ó, uma cartela aqui no Brasil sai mero
R$61.785.
Caraca!
Nossa! E, assim, um dos problemas da hepatite C é por ser uma doença crônica. Então, tipo, uma solução dessa... E se eu não me engano, hepatite C mata mais que HIV, é um dos vírus que mais mata, mas o problema é que ele é crônico, né? Então você fica sofrendo muito tempo com ele. Então a população que não tiver condições de dar 61 mil numa cartela, vai ter que conviver com o vírus até...
O tratamento completo, ele custa quanto? É uma cartela só?
Eu não sei se é uma cartela só, na verdade eu não sei detalhes sobre o tratamento, de quanto você precisa de um, mas é...
Não, mas no mínimo 60 mil reais.
No mínimo 60,
caríssimo, né? É, tá protegido por patente, é assim mesmo. Mas, ó, por exemplo, aqui já dando no Wikipedia que eu digitei, ó, ele foi eleito pela revista Forbes o medicamento mais importante de 2013. Tem vários recordes aqui que ele bateu, né? Então, E, bom, ele bloqueia justamente a NS5 de hepatite. Então, havia motivos pra gente imaginar que esse é um bom alvo, né? Para o desenvolvimento de fármacos.
Tem um precedente, né?
Tem um precedente bom, né?
E assim, uma coisa que eu acho que é importante também falar é que uma das características de um bom alvo é que você seja uma proteína que o ser humano não tenha. Porque isso evita que você tenha efeitos colaterais graves, né?
É, fármaco bom ele é assim, ele mata o vírus e não te mata, né?
É. Se ele faz isso, ele então, é um veneno.
É, então não adianta tomar a cândida...
Você vai matar o vírus, mas talvez você não conte a história depois.
Você pode atear fogo ao próprio corpo, também mata o vírus.
Há muitos métodos. Certo, então assim, saber essa estrutura é importante. É, tu podia falar um pouco de como foi determinada essa estrutura, tipo, onde foram feitos os experimentos?
O experimento, assim, o que nós fazemos, né? Nós produzimos, a primeira coisa que a gente faz é produzir essa molécula, né, essa proteína. Então existem métodos hoje no laboratório para você conseguir sintetizar essa proteína em outras bactérias, mas que ela seja muito similar à do vírus, ou idêntica, né? Nós isolamos essa proteína. Fazemos aí, e nós utilizamos então um experimento que chama cristalografia de raio-x. Bom, o primeiro passo a gente faz o que a gente chama de cristalização, que é uma forma de deixar todas as moléculas numa mesma orientação, como se fosse similar ao estado sólido, né? Nós então utilizamos um método para conseguir cristalizar e nós colocamos isso numa fonte de raio-x. Então essas moléculas, elas vão emitir um padrão, esse padrão ele vai ser, de certa forma, dependendo da posição que essas moléculas estão, que emitiram esse padrão estão, nós conseguimos, então, retomar a posição desses átomos, né?
Isso. É, assim, para os nossos ouvintes, esse não é um assunto muito simples, né? Se explicar ainda mais assim, em pouquíssimo tempo. A gente tem um episódio, pode entender, número 12. A gente fez um drops sobre a história da biologia estrutural, que é a melhor área da
física, da física, da ciência.
Eu não sou uma pessoa, como é que diz, suspeita pra falar isso.
Enviesado.
Exatamente. Depois de uma análise séria e focada, eu cheguei a essa conclusão. Assim, seria um bom complemento vocês ouvirem esse episódio para entender um pouco mais como é que é feito esse experimento. Mas a ideia é essa. Você tem um cristal, você submete ele a um feixe de raio-x, coleta o padrão, né, de difração desse cristal, e através desse padrão você consegue determinar a posição dos átomos da proteína que compõe aquele cristal.
Se você parar pra pensar, tipo, é o mesmo conceito de polimerização pra quem conhece, e pra quem não conhece é só você imaginar um engarrafamento. Tipo, os carros vão tender a se organizar em filas, e de longe, na hora que você olha pra aquilo, você fala assim, olha, um monte de carro enfileirado. Tipo, então, se tá todo mundo organizadinho, você sabe o que é o todo, né, já que a repetição ela vai ser igual. Então a proteína, como ela vai criando esse padrão de repetição, ela forma um cristal, e você jogando o raio-x, você sabe o que é o individual baseado no todo, né, já que é repetido de forma sequencial, não sei se é essa palavra certa.
Repetição é experimento.
Pronto, periódico, essa é a palavra, repetição periódica.
No caso, os experimentos, você fez todos aqui no Brasil?
Então, a parte de produzir e de isolar a proteína, a gente fez aqui mesmo, no laboratório do
Instituto de Física,
São Carlos. E a parte de difração de raio-x, a gente fez um acelerador de partículas que fica em Campinas, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, né? Talvez aí um dos laboratórios mais importantes do Brasil, né? Tá pra ficar muito mais importante, né, num futuro, a gente espera.
2018, né? Não, 19, eu acho.
Não, ano que vem. É 2018.
É, 2018 aí, ó.
Dia 18 de fevereiro de 2018. Se, certo.
Se bem que com esses cortes que rolou esse ano aí, eu não sei o quão verdade isso vai ser até ano que vem.
Vamos torcer. Bem, para os nossos ouvintes, já fica mais uma vez nossa promessa de fazer um episódio específico sobre tanto o acelerador que a gente tem agora, que tem uma história muito interessante como ele foi montado, e do novo que está para terminar, né, ano que vem, que é o Sirius. Mas assim, então, eu acho que dá para mostrar um ponto importante desse laboratório aqui, é que a gente produziu a proteína aqui, a gente não, né, no caso, as pessoas trabalharam junto com o André, né? Produziram a proteína aqui no Brasil, então a gente já tem... Assim, pra gente que tá dentro, isso parece até meio trivial, sabe assim, mas pra quem tá de fora, isso, assim, a gente consegue fazer esse nível de pesquisa aqui no Brasil, de produzir a proteína, determinar a estrutura, e aí tá aí um exemplo muito bom pra demonstrar a maturidade que a gente tem em pelo menos em biologia estrutural aqui no Brasil.
Pro pessoal ter um pouco de noção, assim, tipo, na América Latina inteira, tem muita gente de todos os países da América Latina que vem fazer experimentos com estrutural aqui, né? Porque basicamente é o que a gente tem de mais avançado de biologia estrutural, esse acelerador de partículas aqui de Campinas.
Eu tenho uma pergunta pro André. Eu quero saber o porquê que eu preciso dessa estrutura. Para que? Qual a necessidade? Porque eu posso isolar as proteínas do vírus e estudar elas, mas de um ponto de vista não estrutural. Onde que a estrutura me ajuda a entender?
Posso responder essa pergunta com foco, assim, falando especificamente da parte de fármacos? Acho que é mais fácil de...
Sim, sem dúvida.
Então, falando especificamente sobre fármacos, né? Porque se eu for falar genericamente, tem... Aí
tem meio mundo de coisa, né?
Meio mundo de coisa pra falar, né? Mas vamos falar, então, um ponto de vista de fármacos. Eu também não sou um especialista, né? Eu sou relativamente novo na área de fármacos. Trabalhei com biotecnologia, com otimização de proteínas, de enzimas, com base, tá? Mas falando de bom de vista de fármaco. Então, tem dois jeitos de você fazer um fármaco, né? Assim, digamos assim, não vou falar que é um método, mas vou falar que assim, é uma filosofia de se você fazer um que chama a análise fenotípica, que é o mais antigo, né? Como que funciona a análise fenotípica? Você tem, por exemplo, uma célula tumoral, e você joga um composto sobre ela e observa. Se o composto fizer alguma coisa, você tenta chegar onde que ele atuou, ou se ele não fizer nada, você passa para o próximo composto. Essa seria a análise, a farmacologia clássica, né? Era feito mais ou menos dessa forma. O problema disso é que ela é muito lenta e muito cara de se fazer. Então você tem que ficar testando milhares de compostos até achar algum, as respostas são um pouco ambíguas, às vezes não funciona, mas pode ser que seja uma condição específica, às vezes funciona, mas não serve para nada. Uma filosofia, assim, digamos, mais moderna, a gente chama de target-based drug discovery. Seria, deixa eu tentar traduzir, é uma descoberta de fármacos com um alvo, tendo um alvo em mente, digamos assim. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tem um alvo, por exemplo, a enzima aqui do Zika, que é fundamental para a função do Zika. Né? Ela replica o material genético e, consequentemente, replica o vírus. Sem ela, o vírus não funciona.
Então, se você mata ela, a função dela, então, a princípio,
gente,
né?
A gente já tem um alvo em mente, a gente chegou nesse alvo, e a gente quer agora bloquear esse alvo. Então, a gente quer, de alguma forma, fazer com que ela pare de trabalhar, essa proteína do Zika. Então, se você tenha com isso em mente, né, com esse, talvez a informação mais importante que você tenha para começar é a estrutura da molécula que você vai inibir. Você sabendo como é que ela é, então dá para pensar na estrutura da proteína como um grande quebra-cabeça em três dimensões, tem aí seus buracos, e você quer, por exemplo, ele tem um canal, vamos supor que seja importante para entrar o RNA, para o RNA reconhecer a proteína. Você quer, então, desenvolver agora uma molécula, sabendo como é que é esse canal, sabendo como é que estão as posições, desenvolver uma molécula que se encaixe nesse grande quebra-cabeça, né? Então, colocando essa molécula lá, você pode, por exemplo, bloquear a função daquela proteína, bloquear toda a replicação viral. O custo-benefício de fazer dessa forma acaba sendo vantajoso. Se você acaba fazendo de forma mais rápida, obviamente você nem sempre acerta, né? Às vezes você pensa em algo e ele, se algo não funciona, né? Mas no caso de NS5, é provavelmente um bom alvo, né? Visto hepatite, né? Que funcionou muito bem.
Em que pé já está a pesquisa para desenvolver essa vacina ou esse tratamento para Zika?
Fármaco. Então, tem diferença, né? Acho que entre vacina e fármaco.
Ah, sim.
Vacina é algo que geralmente hoje é feito com fragmentos aí virais, que você estimula uma atividade imunológica, né, do paciente para ele não contrair ou, pelo menos, diminuir a chance dele contrair a doença, né? Então, ela te protege de contrair.
Sim.
Isso aí, de certa forma, é um pouco mais fácil. Apesar de ser difícil, bem, bem complexo.
Muito difícil, né?
É um pouco mais fácil porque, de novo, a gente já tinha um protocolo muito bem estabelecido para dengue, tentativas de vacina, né? Apesar de nunca ter havido uma vacina muito eficiente, já tinha mais ou menos algo em mente.
Sim.
No caso de fármaco, não tem. Né? Não tem nada que bloqueie. O fármaco é assim, a pessoa que já está doente, ela vai tomar alguma coisa para parar, para deixar de estar doente, né? Para bloquear ou, pelo menos, amenizar aí os sintomas, né? Então, dengue, não tem nada que você possa fazer. Uma vez que você pegou dengue, você fica à mercê do ciclo de incubação do vírus, né? Que
tosse para morrer, né?
Você pode morrer. Você vai ter dengue, você vai ter até o final, até terminar a incubação, que leva aí 7 a 14 dias, né? Então, não tem como, não tem nenhuma molécula para bloquear. O caso de Zika é a mesma coisa até o momento, e não tem nada, nenhuma perspectiva para nos próximos. Essas coisas demoram, infelizmente. Elas levam 10 anos, 12 anos em média para conseguir. Não é necessariamente o desenvolvimento, é também a parte de teste clínico que não.
Isso,
que não...
Eu acho que essa é a parte mais importante e a que mais toma tempo, né? Porque antes de soltar isso aí para todo mundo tomar, tem que ter certeza que o negócio é seguro, né?
Outra coisa que é interessante do Zika, né? Que ele. No caso de dengue, a incubação você tem dengue e a incubação é isso aí, é 7, 14 dias de incubação, mas depois disso você tá livre e tá imune contra aquela dengue, né? Tem 4 tipos de dengue, então você ainda pode ter dengue, daí tem dengue 1, 2, 3 e 4, você ainda pode ter outros...
Inclusive, uma das complicações é essa, né?
Tem mais de uma dengue, elas podem se tornar hemorrágicas, né? Você tem 4 subtipos de dengue, você pode ter os 4, mas uma vez que você teve os 4, você tá imune a todos os tipos de dengue pro resto da vida, né?
Se você sobreviver os 4, né?
Já pegou quantas vezes, Dalton?
3, já tive 3.
Parabéns, Dalton.
Agora tem chikungunya e Zika, né? Então...
Esse é super poder,
Dalton. Zika, o problema do Zika é que, assim, ele apresenta umas características muito diferentes de outros flavivírus. Por exemplo, ele foi identificado em transmissão sexual, né? Que é um problema, né? Antes não se tinha muito relato de flavivírus sendo transmitido sexualmente. Ele já foi identificado na próstata de homens até 3 meses depois da infecção, né? Enquanto Zika fica aí 7 dias, 14 dias no máximo, Zika pode ficar aí 3 meses, você pode ter uma infecção de Zika, ela pode ficar incubada em você dormente por até 3 meses e você continua sendo...
Desculpa, voltando um pouco para essa questão aí de vacina ou fármaco, acho que a principal diferença, no caso, é essa. Como a dengue, ela é aguda, né, e o seu corpo, de certa forma, vai reagir feito uma gripe, né? O ideal é você não pegar. No caso da Zika, como tem muito mais consequência a longo prazo, o ideal é que, além de você não pegar, mesmo que você pegue, você tenha como tratar isso, né? Então, por isso que também é bom você focar nessa questão de fazer um fármaco.
Exato.
Eu tenho mais uma pergunta. O que a estrutura revelou que tornou ela, assim, tão atrativa?
Por exemplo, já tinha uma estrutura de homólogos, certo?
Certo. Então, o que tinha mais próximo era a febre do Nilo, né? Como eu já disse, já tinha a NS5 dele, acho que tinha 70% de identidade. Ela é, de certa forma, um pouco parecida, mas é uma estrutura que não foi caracterizada, né? Então, não houve muita importância ainda, né? As pessoas não dedicaram grande tempo a caracterizar. A mais bem caracterizada é a de dengue, que é um pouco mais diferente. Acho que a principal diferença que ela revelou é assim: existem dois locais interessantes para desenvolvimento de fármacos, né? Que são duas regiões lá. E a mais interessante é muito diferente. No caso de dengue, a gente tinha um bolsão, né? Onde a Novartis fez uma série de testes e identificou vários compostos que se ligavam, que poderiam eventualmente virar candidatos a novos fármacos. E no caso de Zika, esse bolsão é muito diferente. Ele é muito menor, ele tem algumas cargas diferentes, né, dos aminoácidos que estão ali. Então, eu acho que essa foi a principal diferença que nós conseguimos ver, falando de dengue mais especificamente, né? Agora é caracterizar, né? Porque a gente
fez um trabalho. Ela ajuda, né? Mas ela sozinha não dá pra...
Ela sozinha só gera mais pergunta, né?
Isso.
Tá, então a ideia geral de como a estrutura se montava, isso já era conhecido, mas essas nuances, né?
Exato. Faltava, então já tinha um modelo teórico, né, de como ela deveria aparecer, já tinha vários. Agora tem um modelo experimental mesmo, né, um modelo que é mais confiável.
Exato,
é. Que é mais confiável para você desenvolver, investir aí tempo e dinheiro numa fase de screening de compostos. Querendo ou não, isso tudo é muito caro, né?
É, pois é. Quanto melhor você puder otimizar, né?
Exato.
Só fazer um adendo pro pessoal que tá ouvindo, que embora a gente tenha bons modelos teóricos para tentar predizer estruturas de proteínas, a gente ainda está longe de ter um modelo que seja, digamos assim, bastante confiável, né?
É. E os casos, assim, eu acho que a gente pode dizer até com segurança, né? Quando os modelos são muito, muito bons, normalmente a estrutura que você se baseia, né, ela já tem todas as respostas.
Exato.
Que você teria. E aí a gente ia ter essa dificuldade.
As que são interessantes de se conhecer a estrutura, os modelos normalmente não conseguem predizer tão bem, né?
Assim, a informação você até consegue, mas não se compara, claro, né, a um modelo experimental.
Dura vale mais que mil
modelos.
Palavras.
Eita, poxa, você é um poeta. Poeta.
O maior poeta da biologia
cultural. Por conta do desenvolvimento que está sendo bancado pelo Estado, provavelmente não vai acontecer o que aconteceu com a hepatite C, né, com a droga da hepatite C. Ou vai, ou pode ter chance disso acontecer.
Olha aí, filho. Parabéns, filho. Aí,
boa pergunta. Esse rapaz tão jovem já fazendo boas perguntas.
Existe assim, um protocolo bem... Por exemplo, no caso de uma patente, existe um protocolo bem... Um contrato, né? Quando você faz o projeto, bem, bem definido, né? Ele é... Eu não sei exatamente as nuances, mas no caso, assim, que eu já ouvi falar, não sei ter certeza se está certo, seria assim, no caso de, por exemplo, nós desenvolvermos uma patente... numa pesquisa aqui no Brasil, ficaria um terço para a agência que fomentou a pesquisa, né?
Uhum. No caso da FAPESP.
FAPESP, né?
Isso, no caso da FAPESP. Um terço para a unidade onde foi desenvolvida a pesquisa, no caso a USP, e um terço para os desenvolvedores.
Né?
Vamos supor que isso aconteça. Mas...
Tá, um terço no caso da patente, não dos lucros.
Isso. É, exato. Eu não sei exatamente como funciona a propriedade intelectual, né? Esse é o que eu já ouvi falar que funciona, eu não lembro disso no...
Então,
mas a gente, né, seria bom checar essa informação. Agora, isso assim, no mundo fantasioso de que deu pra gente chegar e desenvolver um fármaco, né? No mundo real, a gente tá muito distante de conseguir fazer alguma coisa no Brasil sobre fármaco. É muito complexo, sabe? Tipo, e não só é muito complexo, como é cada vez mais complexo, né? Então, é um dos grandes problemas que a indústria farmacêutica tem hoje, mesmo a indústria de ponta, mesmo as grandes empresas farmacêuticas, é que está ficando cada vez mais difícil desenvolver, sabe? As agências, elas estão, que regulam o FDA nos Estados Unidos, estão ficando cada vez mais exigentes, né, na quantidade de testes clínicos necessários para você passar de uma etapa para outra. A inovação tem caído um pouco também, né? Na verdade, muita molécula é um remake de uma molécula que já existe, né? Então, por motivos diversos, né? Também por falta... Tá ficando,
é caro, né?
É caríssimo você investir, sabe? Você precisa de... acho que o número que eu vi uma vez um cara falando, o cara pertencia à Pfizer, ele falou que, em média, para você... Uma molécula, para ela sair do zero e chegar e ser aprovada...
Chegar na farmácia.
Chegar na farmácia, né, ser aprovada, leva em torno de 12 anos, custa em torno de 2,6 bilhões de dólares, né?
Sim.
Isso tô falando de uma, né? Fora várias outras que não chegaram, né? Fora outros que começaram e morreram antes em outra fase, né?
Etapas, né?
Que acrescentam... A gente não tá nem perto de conseguir fazer isso aqui.
Isso,
né? Os níveis de exigência, acho que o Brasil ainda não tá preparado para lidar.
É, e tem outros fatores também. Além dessa questão desse dinheiro, é que a gente precisa ter, uma infraestrutura de não só de instrumentos, né, mas de pessoas capacitadas para poder fazer esses testes.
Eu acho que pessoas você até tem, né? Acho que falta um pouco de coordenação entre as diferentes áreas.
É, exato. E do jeito que tá indo, né? Vai ficando cada vez mais difícil manter essas pessoas qualificadas aqui no Brasil.
E uma coisa que eu aprendo na escola, que a maioria dos brasileiros aprende, né? É que a gente não criou um fármaco, por exemplo, para combater a gripe ainda, porque tem uma alta taxa de mutabilidade, né?
Isso.
A Zika, ela teria essa alta taxa e um medicamento poderia ficar obsoleto ou...
Poderia. É um risco. É uma coisa que inibe o investidor, né? Então, é um negócio que ia custar tão caro, você precisa de investidor, né? Ninguém tem esse capital todo girando, né? Nem mesmo as farmacêuticas têm esse capital de giro para investir. Eles precisam de pessoas que apoiem a ideia, né? Então, por exemplo, a gente critica muito a indústria só faz, por exemplo, sei lá, Viagra, né?
Sim,
coisa para calvície. É o remédio para calvície, né? Tem um investimento de remédio para calvície muito maior do que, sei lá, câncer de mama.
Eu tô apoiando, inclusive, esse negócio do calvície.
Mas por que isso acontece do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático é que você não... É um investimento muito pouco seguro você investir em áreas, assim... Ou doenças muito, muito raras, ou...
Virológicas, né?
Ou coisas assim que você não tem certeza de como ela vai se manifestar. Por exemplo, o vírus é muito complicado, às vezes. Exemplo curioso também, esse é um exemplo legal, que estamos vivendo também um problema grave com antibióticos.
Gravíssimo.
Estamos entrando aí há muitas cepas hospitalares já estão resistentes a quase todos os antibióticos que a gente tem girando, né?
Estamos caminhando para o apocalipse, basicamente.
Isso é algo mais cultural, né? Porque...
Não, e é muito engraçado, a indústria farmacêutica, ela tem uma dificuldade muito grande de investir em antibiótico, de começar as pesquisas em antibiótico.
Sim.
Porque eles tinham um problema nos Estados Unidos, que é o seguinte, quando você desenvolvia um antibiótico, o governo não permitia você usar esse antibiótico no sistema de saúde. Esse antibiótico que você, novo, né, inovador, ele era estocado para emergência, né? Entendeu? Tipo, no caso,
entendi.
Uma pessoa que ela tinha uma infecção, ela ia passar por todos os antibióticos, ver se ela respondia, e no caso de...
E não responder, né? Aí
ele poderia usar esse novo, sabe? Uhum. Pra justamente evitar que isso acontecesse com os novos antibióticos, certo?
Sim, certo.
Então, por causa disso, inibia, era muito inseguro para os investidores investirem em antibióticos. Então, acabava sendo muito complicado, você não sabia como... Enfim, eles estão mudando isso, né, com essa nova... O governo, a FDA, né, está criando novas políticas, o governo americano está criando novas políticas para lidar com antibióticos. Eles estão aumentando o tempo de patente, tentando diminuir a burocracia.
Tentar tornar um pouco mais seguro, né, para
as indústrias. Para tentar incentivar as indústrias a começarem a desenvolver novos antibióticos, né, mas esse era um problema, entendeu?
Sim, entendi.
Não estamos querendo alarmar ninguém, né, que está com uma infecção aí, mas pode ser que não tenha antibiótico que funcione. Não estamos querendo causar pânico, certo?
Não, eu sei que já foi identificado, isso já faz alguns anos, uma bactéria que ela é resistente a todos os antibióticos conhecidos. No hospital, claro, né? E foi um caso isolado, mas para essa bactéria, se ela sair para o meio ambiente, né? Do ambiente fora do hospital e conseguir sobreviver, aí, meu filho, é Mad Max na Terra aqui. Vai virar mundo Mad Max.
Eu tenho uma pergunta técnica ainda sobre a estrutura. Vocês estão
falando, meu filho,
da parte do desenvolvimento de fármacos, projeto de pequenas moléculas. A molécula que já existe para hepatite, ela poderia ser usada para Zika?
A gente não sabe exatamente ainda. Tem suspeitas de que sim, mas é um pouco complicado ainda. Pode ser que tenha um pouco de diferença.
Mas a estrutura permite que a gente faça essa especulação, né?
É, a estrutura até que permite. Sem nenhum resultado experimental, assim, apenas teórico, seria uma possibilidade.
Para quem está ouvindo aí, quem tem uma ideia, se a gente pensar que a molécula para hepatite é uma chave, né, e o receptor lá é uma fechadura, a gente está especulando a possibilidade dessa chave servir em mais de uma fechadura. Né?
E por conta da patente, vocês poderiam usar esse conhecimento ou esse conhecimento é fechado para quem tem a patente do remédio da hepatite?
Eu acho que você pode comprar e testar, sim. Você tem que comprar, né?
E não é barato.
Depende da forma como a patente foi feita. Você tem como mexer na carona geral da molécula para poder fazer uma outra coisa.
A gente vai... Já entrei em contato com especialistas, né? Pra gente fazer um episódio sobre toda essa questão do direito autoral em relação a esse tipo de questão, sabe? Então, assim, no futuro... Esse ano ainda vai rolar. Eu não sei ainda exatamente como. Mas a gente vai fazer um episódio só pra ir detalhando. Enfim. É, então, para os nossos ouvintes aí, fica mais uma promessa, né, para ser cobrada desse episódio, para a gente discutir um pouco mais de detalhes, né, em relação a como é que funciona essas patentes para fármacos e como elas afetam o desenvolvimento, né, de pesquisa.
Acho que o filho ia perguntar alguma coisa.
Não, eu ia falar que eu acho importante esse negócio das patentes, porque é meio frustrante para o povo, eu acho, ver uma coisa que foi financiada pelo Estado ser cobrado dinheiro para tu, cobrado um dinheiro muito alto, por exemplo, hepatite C, né, que não foi financiada, mas vamos supor se fosse, né? Uma empresa privada ir lá pegar os direitos e começar a vender por uma quantidade gigantesca de dinheiro. Né? Deve ser muito...
É. Claro que vai estar, como falei, tudo vale um programa inteiro, né?
Sim.
Mas é um assunto que a gente precisa discutir, porque uma coisa é você fazer isso, sei lá, com um jogo de videogame, né?
Claro.
E outra coisa é você fazer isso com um remédio que podia estar melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas.
Salvando as vidas, né?
É.
A gente tem que fazer, então, o Pode Entender Debates.
Aí. Pronto, mais um.
Ouvintes, mandem e-mails suportando essa ideia.
Isso, a gente precisa do feedback. Se o povo...
Pode debater.
A gente atende o que o mercado pede. O nosso mercado, nossos ouvintes. Então, se os ouvintes disserem que querem o debate, vai ter debate. É. Espaço aí pra gente experimentar. Só
um quebra-pau ao vivo no podcast.
É treta. Dedo na cara. Você... Não, você tá louco. Você é doido.
Vossa Excelência,
não tem...
Tem dois aspectos interessantes sobre esse trabalho, né? Tudo isso que a gente comentou até agora é muito importante. Mas eu queria, primeiro, que você desse um geral, André Doidão, sobre quais serão os próximos passos, assim, do projeto em relação à estrutura e os demais, né? E depois eu queria que você compartilhasse conosco uma história emblemática da falta de interesse das universidades em divulgar o que é produzido
nelas.
Mas, assim, primeiro, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os próximos passos da pesquisa.
Tá. Isso. O próximo passo agora é utilizar essa informação para tentar procurar mesmo por ligantes, por compostos que possam aí inibir a função dessa proteína, né? Fazer o máximo possível de testes dentro dos nossos limites para validar esses dados, né? E buscar possíveis candidatos, que é o que a gente faz de fato na fase pré-clínica.
Então você quer achar coisas que inibam a função dessa proteína, pelo menos no laboratório, né?
Isso. Esse seria o ideal.
Primeiro passo, né?
Só que uma vez que a estrutura, né, foi publicada e tal, um paper, seria mais ou menos como ele estar com a faca e o queijo na mão dentro de um ninho de ratos.
Exato.
Que alguém pode tomar a faca na mão dele, né, também, dar uma facada no bucho e pegar o queijo, enfim. Tá aí a corrida, né?
Pois é. Se é assim mesmo, você tem que publicar, né? É assim que ela vai pra frente, né? Se você desenvolver e guardar pra você...
Só no caso, para finalizar essa questão toda da pesquisa, você podia dar um geralzão de mais ou menos como é que você vai ser? Tipo, fazer tudo aqui no Brasil, fazer em colaboração?
Não tenho muita certeza ainda. A gente tem, de novo, várias moléculas, né, no nosso projeto aí da FAPESP. Tem uma variedade muito grande de compostos. Eles não são desenvolvidos com nenhum específico. Eles são vários grupos químicos diferentes, vários tipos de molécula diferente. E agora é questão
testado.
Achar uma forma mais, um melhor custo-benefício para testar isso daí.
Entendi.
E testar isso contra essa proteína. Esse seria, então, o próximo passo. A gente já começou, né? Já tem alguma coisa, mas nada ainda muito bem, muito avançado ainda, né? Já
então, eu poderia dizer que o desafio agora de vocês é definir um protocolo de como testar...
De uma maneira com custo-benefício viável, né?
Uhum. Sensacional. Então, eu acho que nossos ouvintes aí conheceram uma das iniciativas, né, da ciência brasileira para resolver a Zika, que deu um bom fruto, né, que foi um paper na Nature, no mínimo.
Deu muitos aqui no Brasil, né? O Brasil foi pioneiro nisso.
Não, sim, aí, sim, né? Então, é por isso que eu acho que fazer essa série...
para muita gente, em São Paulo, e Butantan tá de parabéns, Fiocruz tá de parabéns, todo mundo fez sua parte.
Apesar das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil para fazer ciência, pelo menos em relação ao Zika, a resposta da comunidade científica brasileira foi uma coisa assim excepcional, sabe? E faz a gente pensar, né, como mais rápido seria se a gente tivesse mais recursos, sabe? Fosse mais fácil fazer ciência no Brasil. Mas assim, outro aspecto interessantíssimo desse paper para mim foi que eu descobri recentemente, inclusive, é uma história que tem em relação à divulgação, né, da ciência brasileira. E, André, você poderia compartilhar com nossos ouvintes este...
Eu acho que foi uma experiência interessante, né, do ponto de vista... E a que o Tony se refere, assim, a gente estava... Pode ser público, eu nunca tinha feito um paper na Nature, né, então... Ele tem um protocolo, assim, é incrível, assim, geralmente bem burocrático, um processo. E no caso da Nature, não vou dizer que é informal, mas eles têm uma burocracia que eles já assumem que o que você está fazendo é importante, né? Afinal, eles aceitaram e eles se consideram importantes, né? Então, eles têm um protocolo de divulgação, né? E como que é? Eles avisam um pesquisador, né? Enquanto a maior parte dos pesquisadores das revistas, eles falam, vai sair na edição 22, aí fica de olho aí. Acompanha, eles te avisam exatamente quando vai sair, né, na Nature. Então, eles... E fazem isso com antecedência. E aí, no dia 22, acho que 5 dias antes de sair o paper, eles mandaram um e-mail, a Nature, né? Mandou e-mail pra gente, pra USP, mandou e-mail pra FAPESP, falando que então ia sair no dia 27, às 7 da manhã exatamente, dando horário certinho, pra gente já se preparar, qualquer material, pra não falar nada a respeito antes da divulgação oficial deles, né? E segundo, pra gente preparar qualquer material de comunicação para ser divulgado em seguida a esse horário, né? Que era 7 da manhã, no dia 27 de mês retrasado. A FAPESP, então, a hora que recebeu esse e-mail, já entrou em contato, já fez uma reportagem, né? Já corrigimos. A USP parecia que não sabia o que fazer com esse e-mail, né? Quer dizer, eles mandaram pra Secretaria-Geral da USP, a Secretaria-Geral da USP mandou esse para a Secretaria do IFISC, e IFISC mandou para a gente, encaminhou de volta para a gente, sabe? Parecia que eles não sabiam muito bem o que fazer. Não se importar, e parecia que não tinha nada. E assim, é difícil você fazer uma coisa, não que coisas importantes não sejam feitas todo dia. Todo dia fazem coisas importantes no Brasil, que saem revistas muito importantes, mas é difícil você fazer uma coisa que ela tem tanto apelo
grande público, né?
Pro grande público, né? Porque tudo que sai de Zika é de fato curioso. As pessoas estão muito bem informadas, estão muito curiosas a respeito de Zika, né? Então, quando você faz uma coisa assim grande, exclusivamente feita todo no Brasil, a gente acha que é interessante pro público saber, né? Afinal, a gente tá passando numa situação que é hoje, que cortes, e assim, é muito importante que o público saiba a importância da ciência, porque eventualmente vai ter eleição, eventualmente seu candidato vai ou não falar sobre ciência. Isso vai depender de o que o público quer ouvir, né? Querendo ou não. Bom, e aí foi uma chance, né, de fazer uma coisa que seria de grande interesse para o público em geral, né? Seria esse paper, assim. E, bom, aí chegou no dia 27, a gente não tinha matéria na USP pronta, né, no dia que saiu o paper, então tinha matéria da FAPESP, saiu o paper. Quando saiu o paper, ele saiu, por nossa surpresa, porque também você não sabe o que a revista vai publicar, ninguém sabe, né? Só a revista mesmo. Saiu o nosso paper. E saiu mais um paper sobre o mesmo assunto, sobre a mesma estrutura, de um grupo da Califórnia, né? Um pouco, cada um tem suas características, mas eles basicamente chegaram à mesma conclusão. O que a Nature fez? Ele devia estar com os dois papers, né? Que é, nós dois fizemos a mesma submissão. Eles seguraram para soltar no mesmo volume, né? Nós não sabíamos, eles não sabiam, e saíram os dois juntos. Com as mesmas conclusões, cada um tem características, vantagens e desvantagens, mas essencialmente são as mesmas. E aí eu tenho acompanhado, então. Mas o mais curioso, então, foi então que às 7 horas da manhã, na Globo, saiu uma notícia sobre o paper dessa estrutura dos caras da Califórnia.
É rir pra não chorar, velho.
Ou seja, a Universidade da Califórnia entrou em contato com a Globo mais eficiente do que a USP entrou em contato com a Globo.
Então, esse caso... Não, termina, André, desculpa.
Então, é isso que eu queria mostrar. Como a gente, às vezes, a gente nem sabe o que fazer com essa informação, né? Quando a gente poucas vezes que tem chance de fazer alguma coisa, e hoje a gente vê a diferença, né? Quer dizer, eu vou linkar aqui os dois papers para vocês, mas eles... Ó, ele no próprio site da Nature, ele tem um medidor de quão visível é seu paper, né, em todas as mídias, né? Então ele faz um apanhado aí do que ele consegue detectar. Tô com o meu aberto aqui, ele tem um score, o nosso é 40, né, nesse score. Então ele saiu em 3 notícias, né, inclusive aí um blog de ciências, um site de ciência e o site da FAPESP. Em comparação aqui, eu tenho o dos caras da Califórnia. Esse score deles, que o nosso é 40, é hoje tá 507.
Nossa.
Ai, olha.
É. Então ele saiu aqui, e falando do nosso agora, voltando pro nosso. O meu saiu em 4 ou 5 notícias, a maioria americana, né? Nenhuma do Brasil, somente uma do Brasil, que é a da FAPESP.
E agora não pode entender.
E agora não pode entender.
Agora vai pra 600 score.
Isso. Então o outro paper, ele já saiu aqui em 70 sites de notícias, em blog, no Twitter, no Reddit. Então é uma quantidade de divulgação. E a gente critica muito os Estados Unidos, né, que eles não sabem valorizar a ciência, corta ciência, e a gente faz muito pior, né? Porque, por exemplo, eu imagino assim, a universidade lá deve ter recebido as mesmas informações que a gente, né? Um departamento específico de divulgação já deve ter os contatos óbvios, né? Que é uma lista de contatos quando tem uma notícia, assim que ele envia uma notícia pronta, né? E aí esse site inclui a Globo, né, brasileira, ou inclui algum site que se comunica diretamente com um outro site que se comunica diretamente com a Globo. E é uma das poucas coisas na humanidade que não é culpa da Globo, né? Que a culpa é nossa, né?
É isso que eu ia dizer. Porque...
A Globo não tem culpa nenhuma, a culpa é da USP mesmo.
Esse caso pra mim ele é muito emblemático porque a gente tem dois grupos, um nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, estudando a mesma coisa, publicando na revista do mesmo prestígio, com praticamente as mesmas conclusões. E a única diferença que tem é que a resposta que a universidade dá foi muito diferente. Então, assim, a USP, de modo geral, né, nesse caso, pelo menos, a gente pode garantir que ela não sabia o que fazer, que ela só foi repassar, e esse foi repassando, até chegar de volta no pesquisador que publicou, que já tinha recebido esse e-mail antes. E, assim, isso mostra... E a gente tá falando da maior universidade do país, que, querendo ou não, eu acho que ela ainda é a maior da América Latina, né? E, assim, se na USP você não tem uma estrutura minimamente articulada com a mídia, você imagina como é que é a situação nas outras universidades aqui do Brasil, sabe? Esse caso exemplifica muito a apatia que a gente tem entre as universidades em relação à divulgação.
Eu posso deixar essa notícia ainda mais triste. Acabei de jogar aqui no Google Nature NS5. Apareceram 3 artigos, 3 links, no caso, os 3 da mesma data, 27 de março. O teu artigo, André, ele é o que tem o menor score dos 3.
Se você é cientista e tem mínimo influência, assim, na sua universidade, tente de alguma forma, sei lá, reclame com alguém aí, ou tente articular alguma maneira, nem que seja fazer uma lista de e-mails. Você faz uma lista de e-mail com, sei lá, o jornal da rua. Porque, assim, eu acho que é vergonhoso você ter uma universidade do tamanho da USP e ter um caso desse, assim, sabe? Não sei se eu tô sendo muito duro. O que é que vocês acham?
Rapidão. Eu entrei aqui no site do CNPEM. Tem uma notícia relacionada ao artigo do André. E a fonte, aqui tá dizendo no link, a repercussão é do São Carlos Agora.
Caraca, velho. Olha, pelo amor de Deus. Os caras não... Pera, eles nem...
Do CNPEM aqui, ó. Estrutura de proteína crucial replicação. Porque o CNPEM, pelo menos, eles tentam, né... No próprio site dele, que é o que eu falo. O CNPEM, ele tem essa questão de tentar focar um pouco na questão da divulgação. Às vezes eles chamam jornais pra poder, né? Principalmente essa questão da Zika já aconteceu pelo menos umas 3 vezes com o meu chefe, inclusive, né? Com os trabalhos que o pessoal tem aqui com Zika também. Eles falam. A questão é aquele tipo de coisa, né? Eu não vejo nem, sei lá, minha tia, meu vizinho, ou até outras pessoas do mundo científico. Falando sobre isso, né? Então, tipo, não tem muita. é uma bolha acadêmica, de fato, né? Não tem muita repercussão fora do...
E acontece corte de gastos por causa disso, que eles não investem em comunicação com o público em geral.
É por isso que a gente tem aqui filho, o nosso não sabedor oficial.
É o peso do outro lado da balança ali.
Ah, pois bem, então, André, eu acho que temos um episódio fechado. Antes de a gente terminar o episódio, né, eu queria, se alguém tiver interesse em conversar com você sobre o trabalho, sobre o laboratório, o paper em si, ou quiser entrar em contato de alguma forma, como é que a pessoa pode fazer para entrar em contato com você?
Cara, pode me mandar um e-mail, andregodoy@ursa.ifisc.usp.br. É bom escrever em algum lugar aí no blog.
Isso aí, vai estar no post do episódio, vai estar o link lá escrito.
É o mais fácil.
Qualquer pessoa pode mandar aí que você responde cheio de amor.
Exatamente.
Inclusive, quem tiver interesse aí, de repente, sei lá, você tá pra entrar, tá como filho aí, a véspera de fazer vestibular e quer conhecer um pouco mais, né? Pode ser uma boa você mandar um e-mail pro André e perguntar pra ele, né? Se, é, como é que ele tá trabalhando nessa área.
Mas eu tenho uma pergunta aqui pro André que não foi respondida. Por que doidão?
Bachega, você sabe a história, Bachega?
Eu não sei se tem um motivo, bom, acho que foi uma série.
Agora que você vê o garfo da.
É fácil, é. Você vê o André andando.
Garfo e elegância. Mas naquela época tava muito frutífera de apelidos, então, né?
A gente tinha bastante.
Doidão, gordão.
Eu acho que a gente não comentou, mas Bachega e André se conhecem desde tempos memoriais, né?
Faz um tempo.
Ah, tem bastante tempo já. O Tonho tá perto, não, Tonho? Tá indo pra quanto tempo você tava lá em São Carlos? Uns 6 anos?
Isso. 2017, esse mesmo, 6 anos, cheguei em 2011.
Tem um bom tempo.
Eita, caramba, tô há muito tempo aqui, eu tenho mais tempo de USP do que de UFPE. Uhum. Meu Deus, sou um vendido mesmo.
Tem mais tempo de vida, né?
Tá cabulesto.
Se a gente somar nossos tempos de pós-graduação, dá mais tempo do que o filho de
com
vida,
certeza,
é
com certeza.
Não precisa de muito, não. Rapaz, filho não tava vivo quando o Manos Assinos nasceu.
O filho talvez não tava vivo quando rolou o World Trade Center lá, o negócio.
Não, eu achei demais.
Mas você não lembra, então não adianta nada.
É.
Impressionante, esse dado é impressionante, cara. Surreal, cara.
Bateu a crise dos 30, né, Bachega?
Foi triste. Pois bem, André, muito obrigado. Então, eu acho que podemos finalizar o nosso episódio e fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. Tchau, tchau.
Até tempo. Mais, falou. Até daqui a pouco, tchau, inclusive.
Até mais,
falou, tchau, tchau. Beijo pra vocês.
Até tchau, André.
Falou.
André, até tchau.
Tchau, falou aí, galera.
Olá, entendedores! Bem-vindos de volta à nossa sessão de e-mails e recadinhos. E estou aqui hoje com o nosso querido Tonho, o Imortal.
Opa! Imortal? Por que imortal?
Porque foi pro hospital, surgiu o voto dos mortos.
Talvez. A pessoa que é imortal até não ser.
É imortal até que diga o contrário. Nunca morreu.
Exato. A vida é assim mesmo, né?
Olha, pessoas. Então a gente tá aqui, né, de volta à nossa sessão de e-mails. Estamos aqui começando nossa sessão de recados. Antes, a gente quer informar, né, já que vocês sabem que nós somos agora parte deste grande portal.
Grande portal.
Temos nossa salinha que está incrivelmente silenciosa hoje, não sei porquê, mas enfim.
Inclusive, Dato, a gente de vez em quando está andando, né, encontra com os nossos vizinhos do trabalho de mesa, e eles sempre cumprimentam e tudo mais, e eu fico me perguntando se, dado que todos eles são atores, a gente nunca vai saber se eles realmente gostam da gente, não é verdade?
É verdade.
Fica aí a questão, você que tem um amigo que é ator ou atriz, amiga, né, no caso, tenta desvendar se eles realmente estão atuando o tempo todo. Assim, se a pessoa for um bom ator, não tem como, né, você descobrir.
Mas eu acho que nenhum ator tá atuando o tempo todo, né?
Será? Pois bem, nós fazemos parte desse maravilhoso portal e existem, até o momento, pelo menos, 3 podcasts nesse portal, que é o Pode Entender, o Trabalho de Mesa e o Dragões de Garagem. O
Trabalho de Mesa, que inclusive fez o último episódio aí excepcional aí sobre Shakespeare, o homem que inventou o humano.
Inclusive, não sei se vocês sabiam, eles falaram no episódio que Shakespeare, ele é tataravô da Britney.
Que Britney?
Spears.
Britney Spears, porque ele é o Shakespeare.
E também, eles também comentaram no episódio que Shakespeare, além de ter revolucionado aí, né, a área das artes e tudo mais. Ele também fabricava lanças.
Caraca, sério?
Marca famosa de lanças.
É a Lanças Milkshakes.
Tudo isso foi falado no episódio. Será que falaram isso? Será que não? Se você não sabe nada de Shakespeare, esse é o momento de saber.
E descubra a maior farsa sobre Shakespeare, Hamlet e a caveira do ser ou não ser.
Será que esta é a maior farsa? Eis a questão.
Fica aí, né? Fica aí a dúvida. Vão lá ouvir o episódio do Trabalho de Mesa, que tá sensacional. E também tem o último episódio do Dragões de Garagem, que também tá, ó.
Você escuta e fica ligadão, moço.
Que no próprio episódio eles não recomendam isso. Inclusive falam que a cafeína, né, que é o tema do episódio, não é algo tão maravilhoso como nós imaginamos.
Né? O método lá... tem dois métodos, né? No episódio. E eles falaram coisas que me deixaram preocupado.
Porque a gente não tá doente até ir no médico, né? A gente vai pro médico, a gente fica doente.
Ou
né?
Quando você desmaia à noite.
É, na hora. Pois é, o cara entra e fala: ah, meu Deus, eu vou morrer. Se o cara não tivesse ido, não morria, né? E aí, tipo, o cara tava falando da cafeína, né? Dizendo: não, porque meus pacientes, e aí a cafeína faz mal. E, tipo, o cara falando um monte de coisa. E a cada vez, cada coisa que o cara falava sobre malefícios da cafeína, eu perdi 5 anos de expectativa de vida.
É verdade. Se você quer descobrir se você perdeu ou não mais 5 dias de vida, ouça o último episódio de Dragões, que foi sobre cafeína. Inclusive, eu podia compartilhar aqui uma história, né? Minha esposa, ela tava com uns problemas, né, de pressão alta e de gastrite, né? Ela foi do médico pra conversar e disse: não, você toma muito café? Ela disse: não, tomo muito não. Só 2-3 canecas. E sabe aqueles canecão, tá ligado?
Aconteceu algo parecido comigo.
E ela achando... E era super normal. Tomar 2-3 canecas à tarde.
Fica aí, ó. Vocês vão lá e descubram, né, os benefícios e malefícios desse mundo maravilhoso da cafeína.
E eu também gostaria de deixar mais um recadinho, que na introdução desse episódio a gente colocou um diálogo que faz parte do documentário Zika, que está disponível no YouTube, tem link no post, e é um documentário relativamente curto, tem meia hora só, que fala da história de 5 mulheres que tiveram seus bebês diagnosticados com microcefalia. E vale muito a pena pra complementar esse episódio, né? Porque a gente fica falando dessas coisas técnicas e às vezes acaba ficando fácil esquecer do que tá por trás disso, né? Que é o drama humano de milhares de famílias. E, enfim, vale a pena aí, recomendo pra vocês.
Recomendação, tá? O link no post aí do documentário. Como é o nome do documentário, Tonho?
É Zika. Se você colocar Zika documentário, é o primeiro resultado do YouTube. O canal é o Vozes da Igualdade.
Bom, e por fim, durante o episódio a gente comentou muito, né, sobre a questão do impacto e da relativa
falta de interesse.
Falta,
né,
de interesse, não só as universidades, mas como cientistas de modo geral, né, no Brasil tem, em relação à divulgação. Então, e por conta disso, a gente decidiu tentar, né, ver o quão bem a gente pode melhorar os indicadores científicos através de podcast, no caso, através do nosso podcast. E a gente tá fazendo uma campanha, né, de tweet, mas vai começar no dia da publicação do episódio, pra falar a verdade. A gente vai tentar fazer uma campanha de tweets, vamos dizer assim, para poder incentivar a divulgação desse paper que a gente abordou nesse episódio, com o intuito de ver se, através da divulgação em rede social, como no caso Facebook e Twitter, mais focado no Twitter no caso, se a gente tem como aumentar ou dar uma variada, vamos dizer assim, positivamente, nos indicadores que são utilizados no paper. Então fiquem ligados aí, né, no Twitter, se vocês têm Twitter. A gente vai tentar dar uma forcinha pro paper aí ao longo da semana, colocando alguns tweets, assim, alguns tweets citando o paper e, né, deem aquela força, porque é importante para a divulgação. E isso vai ser um dado importante, principalmente para o pessoal desse paper e para a gente, porque mostra o potencial ou a força que a divulgação científica pode ter na ciência, de fato, no dia a dia do cientista, que aparentemente tem pessoas que não conseguem ver essa relação. Né? É uma coisa que é bem comum a gente ouvir, que é tipo, eu poderia estar escrevendo meu paper em vez de estar divulgando ou passando isso para a população. Eu poderia estar trabalhando, fazendo alguma coisa no laboratório em vez de estar divulgando. Então, a gente quer mostrar que existe um impacto real quer mostrar, não, a gente quer testar, na verdade, né? Que a gente não sabe se a gente vai conseguir mostrar isso ou não, né? Então, a gente conta com vocês para dar uma força aí para ver o quanto a gente consegue variar esses números, né?
É, a ideia é que, como a Nature, ele tem esse número, né, que dá um indício do alcance do paper, não só na comunidade científica, né, mas fora dela. Pra gente, eu acho que é uma oportunidade interessante, primeiro para mostrar que, se um podcast pequeno, né, como o nosso, for capaz de mobilizar um número de pessoas razoáveis a ponto de fazer um crescimento, né, desses índices, eu acho que serve de exemplo, né, para se a gente consegue fazer algo assim, o que é que a USP, com toda a estrutura que tem, não poderia ter feito, sabe? E eu acho que é uma forma de a gente tentar mandar um recado, né, de alguma forma, para a universidade dizer que, tipo, é só questão de querer, de se esforçar para fazer isso, não é difícil.
A gente gostaria de passar na cara da USP? Gostaria, mas aí se a gente não conseguir, pelo menos a gente pode mandar um recadinho para ele, falar assim, ó, gente, ó, tá vendo que tem...
Exato, olha, tem os carinhas ali que fizeram isso aqui, ó como aumentou o número do paper da Nature, que foi publicado pela sua universidade. Enfim, fiquem ligados, o Dalton é que tá manejando o Twitter da nosso podcast e ele vai preparar o tweet todo bonitinho para vocês poderem divulgar da RT, comentar, enfim.
Bom, terminando aqui a nossa sessão de recados, vamos logo para a nossa sessão de indicações indicativas, Tonho. Eu quero saber o que é que você tem aí, eu soube que você tá acompanhando aí aquela sua jornada sobre Walking Simulators no mundo dos games, né? Eu quero saber o que, é que você tem para indicar aí.
Exatamente, Dalton. Como falei alguns episódios atrás, né, eu descobri, eu tinha muito preconceito com os famigerados Walking Simulators, e depois do Everybody's Gone to the Rapture, acabei abraçando aí o gênero, e esses dias saiu um jogo novo, eu pensei até em esperar em promoção, né, mas eu ouvi falar tão bem dele, que é o What Remains of Edith Finch. Ele é um joguinho curto, né? Eu terminei ele em 2 horas, eu comprei, ele tá R$30 na Steam, e assim, na minha opinião, vale muito a pena. Em resumo, ele trata da história de uma família que é tida como amaldiçoada, né? Todo mundo na família acaba morrendo de forma estranha, e a última pessoa que ainda tá viva, né, é uma menina que ela tá com 17 anos, e ela volta pra casa, né, porque depois da penúltima morte, eles saíram da casa onde eles viviam, né, que é uma casa histórica, tá na família há muitos anos. O quarto das pessoas que morrem, a mãe fazia questão de trancar os quartos, né, de selar. E aí a mãe dela morreu e entregam a chave pra ela. E só entrega a chave, né? E aí ela supõe que é pra ela saber o que aconteceu com os outros parentes, né? A história se passa em você dentro da casa, né, entrar e achar o diário, alguma coisa que todas as pessoas que morreram deixaram algum registro, né, de como foi que aconteceu. E aí, toda vez que você abre esse diário, começa uma sessão de gameplay, né? Você entra no flashback. Assim, é sensacional a maneira como eles conseguem contar a história de uma forma metafórica. Sem dizer na sua cara o que de fato aconteceu, mas pelas memórias, né? Você começa uma sessão, normalmente com um gameplay um pouco mais diferente. E assim, é incrível, é incrível. Eu pensei, vou jogar um pouquinho, depois eu termino. E aí, como ele era curto, né, eu já tinha ouvido falar que era curto, eu comecei a jogar...
É curto quanto?
Eu terminei ele em 2 horas.
2 horas?
Jogando direto. É um filme. Mas é muito bom, assim, muito, muito bom mesmo. Então, se você...
Quanto tá no Steam?
Na Steam, tá R$36. Enfim, então fica aí a minha recomendação pra quem curtiu historinhas curtas de Walking Simulators. E Dalton, mas e você? Qual seria a sua indicação para este bloco de e-mails?
A minha indicação é uma indicação que, inclusive, o Luciano, do Dragões de Garagem... vez em quando indica, vamos dizer assim, no tweet dele.
Não diga aí, o nosso grande
líder. Tá bom, nosso grande líder eventualmente indica isso no Twitter dele, que é o Jornal Nexo. Mais especificamente, eu quero falar sobre um artigo desse jornal que trata sobre o famigerado, vamos dizer assim, lugar de fala.
Eita, poxa.
Esse jornal, ele é um jornal que ele esmiuça de forma muito inteligente, eu diria, e muito bem escrita, sobre determinados temas.
Inclusive, Dato, posso adicionar na sua indicação aí que eu acho que na internet, né, é um dos melhores sites assim de notícias, bom, na minha opinião, né?
Bem, muito bem escrito, assim, os textos são todos cheios de referências e dados e...
Exato. E quando eu digo bem, é exatamente por isso, porque você pode até achar que eles estão falando é besteira, mas você tem como checar, sabe, de onde é que eles tiraram.
É, exatamente, você tem como... eles dão as fontes. Esse artigo específico, ele fala sobre o famigerado lugar de fala, né? Porque a gente lá no grupo do Dragões de Garagem, no Telegram, inclusive, né, se você ainda não paga o Patreon do Dragões de Garagem, pague e entre no grupo do Telegram, lá a gente tem várias discussões, tem um cronograma super semi-rigoroso, vamos dizer assim, mas muito divertido. E na famosa segunda da treta, a gente tava comentando sobre essa questão do lugar de fala, e o Luciano tava falando, né, que eu acho que às vezes o pessoal interpreta de uma forma diferente, né? Isso, e aí ele mostrou esse artigo do Nexo, e lá ele esmiuça muito bem, né, tipo, o que é interpretado como lugar de fala e o que de fato é o lugar de fala, né, tipo, da onde surgiu essa história de lugar de fala, quais são os conceitos filosóficos por trás disso, o que certas pessoas que trabalham com esses temas de filosofia consideram como lugar de fala e o porquê que isso é visto de uma forma diferente na internet, de modo geral, e é utilizado de uma forma que talvez não seja tão ok assim, né, de utilizar. Então, de modo geral, esse artigo eles me usam muito bem. Eu achei ele muito, muito tranquilo de ler, porque, sei lá, um minuto antes de eu ler, eu talvez não entendia muito bem o que era lugar de fala, terminei de ler e falei, não, agora eu tenho certeza do que é, pelo menos baseado nesse artigo. Agora, tipo, 50% a mais de conhecimento sobre o que é lugar de fala já foi adquirido pra mim. Se existe uma escala de 0 a 100, agora eu estou 50% a mais e mais próximo do 100% de entendimento sobre o lugar de fala. Então, nexojornal.com.br, vejam lá, vários artigos sensacionais. Então, acompanhem lá, é um jornal muito bom. Fica aí minha indicação.
Pois bem, Dalton, infelizmente, nós não tivemos, nós, por alguma razão, né, dois episódios já, nós temos pouquíssimos comentários do nosso último episódio, episódio 21, que foi um news, nenhum comentário do nosso site. E eu estou realmente triste. Música triste. When I was young, I never needed anyone. As pessoas estão começando a nos abandonar.
Será que as pessoas estão deixando de ver o Pode Entender como esse grande podcast em linha reta? Falando em tristeza, Tonho, temos um ouvinte muito triste.
Já temos que começar dizendo que, já que a tristeza assolou, né, nós também assolamos a tristeza no nosso querido ouvinte Arthur Lage de Oliveira, presidente da Sociedade Empatiguense para a Dominação Mundial.
Pois é. O Arthur, ele mandou um e-mail pra gente sobre o episódio de news que foi lançado na última semana. A gente meio que acabou não lendo.
Mas encontramos seu e-mail, Arthur. Eu acho que a gente tem que compensar ele, Dalton, de alguma forma. Já que nós falhamos miseravelmente com o presidente da Associação para a Dominação Mundial da Sociedade Empatiguense. Inclusive, não, o e-mail que ele mandou, que veio com isso, aí ele tem um aviso, assim, eu não sei porquê, do Google, dizendo que este e-mail pode não ter sido enviado por... Aí tinha o e-mail de Arthur. E aí eu não sei o que nada foi não, mas tava lá. Então, Arthur, nós não lemos nossa última leitura, mas leremos este e-mail tão inspirado que você nos mandou neste momento. Dalton, por favor, faça as honras.
Bom dia, entendedores. Os senhores fazem o melhor podcast de divulgação científica em linha reta da Grande Barreira de Corais, Recife. Além de ser o podcast de ciência com o maior número de teorias de conspiração no meu feed. E como dito na leitura de e-mail anterior do Deep Learning, olha aí que já é mais do que anterior, né? Vocês têm maior potencial que seus padrinhos. Hashtag vai ter golpe.
Eita, poxa. Menino, tu é doido,
rapaz,
é? Ficar falando essas coisas em voz alta.
Aí da Associação Empatiguense e Dominação Mundial.
Diga isso não. Nosso supremo líder.
Já. Continuando aqui o e-mail. A fim de ajudá-los na dominação mundial, isso aí é um plano da Associação Empatiguense, não é nosso. Venham aumentar sua caixa de e-mails e sua moral. E não apenas com meus e-mails, mas com pessoas que fazem isso melhor que eu. Sugiro que continuem a lista de nomes que lhe enviei na quinzena passada e aproveitem um espaço de divulgação de podcast lá no podcast Ultra Geek. Para divulgar lá, basta mandar um e-mail para ultrageek@redegeek.com.br com assunto spot e com áudio de até 30 segundos apresentando e divulgando. Então eles irão pôr na lista e tocar em um de seus podcasts. Ou seja, a gente faz um pequeno áudio, uma pequena apresentaçãozinha, manda pra eles e eles tocam lá no meio do episódio. Olha aí, Arthur.
Aí, ó. Não é à toa que ele é o presidente.
Inclusive, talvez seja do seu interesse, então eu provavelmente vai achar que isso não é de interesse de ninguém. Mas eu já conheci o Ultra Geek. Lá eu sou conhecido popularmente. Não tão popularmente assim, né?
Isso quer dizer.
Se você acompanhou o Ultra Geek, você sabe, né? Lá tem o batismo deles. Eu fui batizado como alquimista, né? Eu me chamo de alquimista daltônico lá por algum motivo, enfim. Mas eu conheço Tato, Maurinho, né? Já se conhece. Espero estar ajudando-lhes. Outra coisa. Em uma pesquisa relevante, descobri algo. A maior avenida em linha reta estava no glorioso estado de Minas Gerais, a Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora, que foi construída em 1832. Nossa. Foi construído em 1836 e tem um trecho reto de 5,8 km, algo difícil de fazer no estado mais montanhoso do Brasil. Em 1845, foi construída a Avenida Caxangá em Recife, com um trecho reto de 6,2 km, Porém, parece que a Avenida Teotônio Segurado em Palmas, Tocantins, teria 10,2 km em linha reta, mas não achei fontes seguras que confirmassem. Ou seja, você só tá confirmando o que a gente disse, né? É a Avenida Caxangá, é a maior avenida em linha reta, né?
Se não tem fonte, é mesmo dizer, então pronto. Ó. A maior avenida que tem é a avenida que fica lá em Itacaimbó. Tem 18 mil quilômetros.
E você não tá considerando o seguinte, a partir de um certo ponto, você tem que considerar a curvatura da Terra, né? Ela é reta, de fato, e aí? Como é que você sabe aí? Você tá descontando as montanhas aí e tal, não sei o que, mas isso não fizeram o corte fundo o suficiente pra ficar retão.
Exato. Que a Caxangá é retinha, rapaz. Se pega assim, olha no meio dela, você aponta o braço até o
horizonte. Até os terraplanistas vão concordar. Por fim, ele diz assim, Dalton, o livro 50 Tons de Cinza tem algo a ver com daltônicos? Eu espero que não.
Eu acho que tem a ver com sadomasoquismo.
Ah, então tem a ver com daltônicos.
Então tem a ver.
Bom, então um abraço a tu lá e fica aí o nosso pedido de desculpa por não ter sedimentado a nossa amizade.
Mas eu espero que você não nos inclua na lista de inimigos da sociedade para a dominação mundial, porque nós não queremos ir contra uma instituição tão magnânima quanto essa.
Bom, e nosso próximo e-mail, Tonho?
O nosso próximo e-mail foi do Nauarian Nicolas Silva, que nós falamos no último bloco de e-mails, que era o compartilhador oficial do Pode Entender na página do Facebook, né? E ele diz o seguinte: olá a todos, sou o Nauarian Nicolas Silva, engenheiro de software, nascido em Mogi das Cruzes e atualmente morador da cidade de Berlim. Eita, poxa, direto das Alemanhas. Eita, danado.
Aquele um usuário que tem baixando o episódio da Alemanha.
Exato, né? Olha aí, o primeiro que sempre compartilha e o nosso maravilhoso ouvinte alemão aí, da Alemanha, das Alemanhas. Nosso maravilhoso ouvinte que mora na Alemanha, né? Gostaria de iniciar o e-mail com uma canelada, de forma a deixar as quase bad vibes para o início e guardar os amores para o final. Agradeço ter sido citado no podcast número 21 sobre corrupção na ciência. Considerando que neste momento eu estava a limpar o meu banheiro, este comentário definitivamente melhorou o meu dia. Faz sentido, né? Há, porém, uma pequena canelada, conforme pode-se notar pelo anexo. Eu já entrei em contato com vocês há quase um ano. Faltam alguns dias para isso, inclusive. Oferecendo disponibilidade e apoio profissional quando vocês tinham um e-mail @gmail. Definitivamente não sou
um
bot.
Se você é um bot, você está passando absurdamente no teste de
editor. Eu acho que a gente devia colocar, sabe, aquele capture.
Capture lá no podcast. Para baixar, você tem que... Mas aí ele vai parar de compartilhar se ele for
exato,
um
bot. Exato.
É melhor deixar pra lá, né? Tem que deixar todo mundo, né? Tem que amar a todos. A instituição Pode Entender não tem preconceitos com robôs enquanto eles não quiserem matar todos os humanos.
E se quiserem e nos pouparem, também não
teremos. Também não teremos.
Ele continua no e-mail. Gostaria de deixar anotado, marcado, gravado e o que mais for necessário para mostrar aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês. Mostrar temas tão complicados assim, de forma tão simplificada e interessantíssima, não é para qualquer um. Eu já perdi a conta dos artigos e teses que li sobre abelhas sem ferrão justamente por conta do episódio 002, sobre abelhas e polinização. Por conta disso, eu sonho em, assim que voltar para o Brasil, ou quem sabe por aqui, caçar de fazer outra graduação, desta vez em biológicas ou alguma área afim, que me permita conhecer mais, estudar, pesquisar e criar conteúdo sobre o tema. E quem sabe poder divulgá-lo com o devido respeito que ele merece. Saibam, o trabalho de vocês realmente tocou minha vida. Criou novas motivações e me fazem ficar ansioso por cada episódio novo. Um beijo e um abraço enorme no coração de todos vocês.
Oh, coração.
O primeiro comentário que eu queria fazer é que ele mandou o print, né, do e-mail que ele mandou.
Ah, foi, ele mandou a prova, cara.
Exato, aí, eu tava vendo uma pessoa que já tem a mente voltada para o método científico. Ele mata a cobra e mostra o pau. É isso mesmo. É isso mesmo. Pra não haver contestação. Ele mandou esse e-mail, foi bem no começo do podcast. E eu lembro que ele falou que ele era programador, né, web, e se poderia ajudar, né? Na época, eu respondi na época. E assim, a gente tava muito perdido na época.
Nossa, a gente tava. Foi o primeiro episódio, pô. Primeiro ou segundo episódio que ele mandou e-mail,
então,
tá ligado?
Ele tá aí já desde um ano. Desde o nosso episódio 00. Agora eu sei que é o único download que tem por episódio da Alemanha. E assim, a gente fica muito feliz na Warian Nicholas, porque A gente faz tudo de maneira meio amadora e do jeito que tá, da melhor forma possível, mas a gente tem nossas limitações.
Se a gente já incentivou pessoas que estão no ensino médio e pessoas que já terminaram a graduação e estão querendo fazer outra graduação já de tão incentivados que estão, então a gente tá atingindo a margem certa de público. E a gente fica feliz, cara. Isso aí é...
Pensa direitinho, Nara. Se você encontrar um tema assim que você fica apaixonado mais, de repente queira dedicar um pouco mais de tempo, quem sabe, por que não? Há tempo pra tudo. Enquanto tá vivo aí, dá pra...
Às vezes nem é preciso a graduação, às vezes você pode, tipo... Tem vários cursos online também, de tipo, sobre temas específicos, né? O Coursera fornece vários cursos, né? Tipo, online. Tipo, você tem como isso se atualizando enquanto isso, né? Então, tem várias coisas que você pode fazer.
Verdade. Vai nos avisando aí, de repente, se você, quando voltar pro Brasil, ou até mesmo na Alemanha, quiser fazer uma graduação e pá. Se precisar de ajuda também, assim, a gente sempre tenta deixar o contato dos convidados. Mas se tiver alguma área que você queira e tudo mais, mesmo que a gente não dê pra fazer um episódio, a gente pode indicar alguém pra conversar e pá. Não só você, né? Mas pra todos os ouvintes que quiserem um apoio, né? Uma ajuda, fiquem à vontade pra mandar e-mail pra gente, que se a gente não souber, a gente corre atrás de alguém que possa dar uma luz para vocês. O que a gente quer é aproximar as pessoas da produção de ciência. Então, um grande abraço na área. Estamos aqui emocionados com um e-mail tão acalentador de corações. E o nosso próximo e-mail, Dalton?
Nosso próximo e-mail, Tony, olha só, é apenas mais um dado
olha
na
aí.
Nossa teoria de conspiração. O e-mail de Eric Moraes. Herrick Moraes, é com H o nome dele,
é com H,
não sei
é
como é que
verdade.
Fala.
Eric Moraes.
Bom, vamos lá. Prezados, boa tarde. Sou Eric Moraes, de Ipatinga, Minas Gerais. Sim,
Gerais,
sou da cidade do Arthur Lage e fundador da Sociedade Secreta de Ipatinga, apesar de não conhecê-lo. Essa é secreta mesmo, hein?
Olha
você
aí,
nem,
rapaz,
nem os próprios membros
secreta.
Se conhecem, pra você ver o quão...
Olha, eu só digo uma coisa, Herrick Moraes, você não conhece Arthur Lage, mas Arthur Lage conhece você. Ele conhece todas as pessoas de Ipatinga.
O membro fundador, ele certamente é conhecido por todos os outros...
Não,
né?
Mas eu acho que o Herrick Moraes...
O Herrick Moraes,
ele aparentemente não faz parte da sociedade secreta, né, de Ipatinga. Ou será que todos os cidadãos de Ipatinga fazem parte, são membros honorários?
Ah, tá, é verdade. Ele diz que é Arthur Lage, ele é da cidade do Arthur Lage, que é o fundador da sociedade secreta. Então,
ele conhece todos, ele tem uma lista, né? O censo ipatinguense.
Todos os ipatinguenses ele conhece. E provavelmente agora seu nome já deve ter ido pra lista de prioridades.
As câmeras de Ipatinga vão reconhecer seu rosto e vai dar um flag pra ele.
Continua aqui, ó. Parabéns pelo trabalho. Conheci o Pode Entender pelo Dragões de Garagem, após anunciar a dominação e incorporação junto ao novo plano de dominação mundial do portal DDG. Gostei muito dos podcasts sobre machismo, deep learning e modificação de genomas. Adorei a abordagem criativa e divertida para divulgar ciência. O DDG realmente acertou, pois vocês são, sem dúvida, o melhor podcast de divulgação científica do mundo no portal do Dragões de Garagem. Olha, já é o segundo e-mail.
Ei.
Só uma dessa sessão de e-mail que tá desafiando nossos chefes.
Eu acho, rapaz, esse cabo fica brincando com fogo, né? Olha, eu queria ver se esse povo morasse na Coreia do Norte, vocês iam durar 2 meses.
Pois é.
As opiniões dos nossos ouvintes não refletem a opinião
a instituição Pode Entender, não corrobora com o golpe de Estado.
Do portal do Dragão de Garagem.
Do portal do Dragão de Garagem. E pra finalizar, ainda estou escutando os episódios mais antigos e gostaria de continuar esse excelente trabalho. Abraço, Eric Moraes.
Herrick Moraes, muito obrigado pelo seu e-mail. Apesar da batata quente jogar na nossa mão mais uma vez.
Isso mas... só tá provando que você tá junto com a Tulagem nessa sua... Que não é possível que vocês dois, que moram na mesma cidade, que, tipo, a sociedade secreta certamente conhece você, você deve estar envolvido com isso de alguma forma. Não é possível que vocês dois lançam a mesma batata quente no nosso colo, assim, sem querer.
Exato. Eu já vejo a Tulagem e o Herrick Moraes conversando à noite, em frente a uma lareira, sabe? Segurando, sabe, uma taça de vinho, e delineando os planos para a dominação mundial e acertando aí essa jogada de e-mails. Você não engana ninguém, Haruka Murai.
Bom, um abraço, Haruka Murai.
Grande abraço, Haruka Murai.
Bom, Tonho, então, já que finalizamos a nossa sessão de e-mails, o pessoal quiser entrar em contato com a gente, mandar o nosso um e-mail cheiroso e garboso para nós, para onde que eles têm que mandar e-mail, Tonho?
Você pode mandar um e-mail para o contato@podeentender.com. Pode podcast e entender do que entende mesmo.
Mas e se a pessoa for do Twitter, for tuiteira, quiser dar uma tuitada para nós?
Se a pessoa quiser dar uma tuitada para nós, ela pode mandar um tweet para o @podeentender. Pode podcast e entender do que entende mesmo. Mas não, e se a pessoa que gosta de caras e livros, faces e livros, quiser encontrar a face livro do Pode Entender? Onde que a pessoa faz?
Aí a pessoa é só mandar um textão lá pra gente no facebook.com/podeentender. Pode de podcast, entender de quem entende mesmo. A gente tá lá compartilhando dados, inclusive, né, relacionado à nossa indicação. A gente publicou um dia desse aí um artigo do Nexo também, falando sobre mulheres na ciência, né, corroborando com o nosso episódio lá. Então fiquem lá de olho, a gente tem que compartilhar várias coisas.
A gente sempre precisa dar o disclaimer que a gente é bem enrolado com redes sociais, mas estamos tentando melhorar aí no curto prazo.
E se as pessoas quiserem ver mais coisas top no Twitter, Tonho, e procurar lá um cara que, apesar de ter morrido e ressuscitado, ele não é nenhum santo. Pra quem eles têm que tweetar lá, Tonho?
Bem, eu não sei quanto é isso, mas se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @tonhodomar. Inclusive, eu tenho que mudar esse link, né? Porque agora que eu fui diagnosticado com pressão alta, talvez seja melhor colocar Tonho do Rio, porque é água doce. Mas, Rodalto, e se a pessoa quiser buscar um pouco de sensatez nas redes sociais? A pessoa que não esteve nesse episódio, mas fez tanta falta que deixou todos os nossos ouvintes muito tristes. Como é que a pessoa faz?
Que ideia essa, Dalton? Eu não consigo. Quando eu vejo a palavra triste, eu lembro do Gugu. Vem a cara do Gugu na minha cabeça, tá ligado?
Por quê?
Não sei, porque o Gugu... É porque, não sei. O Gugu é que ele é triste, muito triste. Mas enfim.
Ok.
Você vai lá no @CarolLacerda. Que a pessoa, como vocês podem ver, né, a sensatez que falta no nosso podcast está toda lá, na personificação da sensatez, que é a Carol. Então vão lá no Twitter, conversem com ela e sejam umas pessoas mais sensatas.
Exatamente. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e pedir para os nossos ouvintes julgarem a participação do estagiário aí, o garoto que nós buscamos nas categorias de base. O filho, cujo o filho do filho se chamava Filho Filho, ou seria Filho Júnior.
Exatamente.
Então nos deem feedback. Queremos que vocês julguem-no e nos mandem seus julgamentos. E agora, o Dalton, se a pessoa estiver cansada de ver coisa séria e quiser saber um pouco mais sobre as questões profundas da vida, onde é que a pessoa faz isso no Twitter?
Ah, e você vai lá no @fb_Dalton. E conversa lá com o daltônico mais triste do Brasil.
Ok.
Eu não consigo, cara. E aí você conversa... conversa lá, de vez em quando tô lá conversando as besteiras, fica só ir lá falar comigo, tamo lá. Então, Tonho, é isso, né?
Finalizamos aqui o nosso bloco de e-mail. Esperamos dessa vez tenha sido menos prolixos. Não tenha mais um episódio separado só o bloco de e-mails. Vamos ver depois que eu editar esse episódio.
Então, pessoal, até nosso próximo episódio. Um cheiro em todos vocês.
Um cheiro para todos e até lá.
Até lá, tchau, tchau.
Chegar ao ponto.
No planeta Terra, a gente seria análogo a, tipo, enzimas super especializadas?
Eu queria saber onde seria veio esse assunto, que tem tudo a ver com o episódio de hoje.
Tem, sempre tem, né?
O Dalton lá no banho, com a cabeça encostada no azulejo, pensando.
Fica de
É, foi um raciocínio bem complexo aí.
Cagadas. Bota a mão no queijo, né? Começa a refletir sobre a
mesmo. Eu vou deixar aberto aqui para o nosso grande pesquisador.
Acho que é um pouco difícil, né? Mas É uma forma de ver, sim, né? Eu acredito que abusando aí da liberdade.
Acredito que vivemos num país livre, né?
E do antropomorfismo exacerbado.
Você pode ser o que você quiser, inclusive uma enzima, né?
Se você quiser ser uma enzima, acho que é razoável.
É. Pelo menos não tá matando ninguém, né? Sair... 99.
É.
Nesse caso de utilizar o mesmo fármaco do HCV.
Alô?
É isso.
Caiu. Deixa eu cair, deixa eu avisar ele aqui no canal. Deixa eu.
Então, da forma como a patente dos caras foi feita.
É.
Volta. Nossa. Tá gravado.
É, não. Gravou aí.
É verdade, lá tá gravado.
Caiu aqui violentamente. Tu, né?
É, parecia o Forrest Gump, tá ligado? Quando ele vai. E aí o cara puxa os cabos. E...
Puta! Oh...
Lá vem. Tonho, meu Deus, quem foi que chamou o estagiário?
Ô, Tonho.
É, que eu sei. Sei,
cara. Ixi.
Que foi, ô?
Vixe. A gravação.
O que é que foi? Deu ruim?
Deu ruim, cara. Eu acho que gravou só 30 minutos.
Ai, não, mas eu dá pra usar o YouTube ainda.
Ah, dá?
Ah, assim, não é o ideal, mas dá pra.
Deixa eu ver o que eu consigo exportar aqui.
Puta. Como é a primeira vez, a gente perdeu.
Valeu.